ZYJ460, Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1130 kHz, uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Atenção, emissoras da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Em 5 segundos, mais uma atração nacional.
Mundo da bola.
5:04, 5:04 no Rio de Janeiro, está começando para você o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro, aqui pela Nacional Rio 1130, a mais querida do Brasil. É, nessa sexta, é sexta-feira santa, né? Um dia importante, um dia para você pensar na sua vida, para você analisar tudo que você está fazendo antes e agora, o que você vai fazer depois dessa sexta-feira santa? Com certeza, é, rezar, estar ao lado dos seus familiares, ao lado dos seus entes queridos, né? Isso é que é importante, certo? 5:05, nesse dia 14 de abril de 2017, nessa sexta-feira, eu estarei ao lado do Valdir Luiz, ele que sabe que o diz com os comentários, o panorama do trânsito, tudo sobre também o jornalismo. Ela vai dar, inclusive, hoje, dicas da Glaucinha, mas hoje não é dicas para sexta-feira, não. Hoje é dicas para você, família. Aonde você pode almoçar nesse domingo de Páscoa? Domingo de Páscoa, tá certo?
Compra bem.
O bacalhau. Agora, hoje já vai dar a dica para você. Onde você pode ir com a sua família e no domingo de Páscoa com seus familiares e festejar a Páscoa, logicamente, com muitos ovinhos. 5:05. Mesa do Sebastião Luiz Xavier, central técnica lá do nosso José Roberto. A central técnica, reportagem do Maurício Costa, Rafael Monteiro, Wagner Gomes, Lincoln Chaves, Luiz Ferreira e todo o nosso departamento de jornalismo, produção do Luiz Ferreira, Otávio Previd, o Magrão. Vem aí, galera, as manchetes do programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola, esporte, esporte. No Mundo da Bola, esporte, esporte. No Mundo da Bola, Carlos Bacir.
Botafogo supera o Atlético Nacional e volta a vencer fora de casa pela Libertadores depois de 44 anos. Glorioso agora pensa na decisão da Taça Rio contra o Vasco no estádio Nilton Santos. Técnico Milton Mendes valoriza a final da Taça Rio e rasga elogios ao volante Douglas. Em Bala da Colina encara o Botafogo com força máxima nesse domingo. Fluminense perde para o Goiás pela Copa do Brasil em partida marcada por algumas polêmicas. Volante Marcelo Araújo lamenta a lesão de Diego, mas comemora a boa fase no Flamengo. Patrocínio dos Correios na CBDA será mantido até o final de maio. Presidente da Confederação Brasileira de Basquete contrata multinacional para auditar a entidade. Você já sabe, 5 e 7 está em campo a Seleção Nacional do Rádio No Mundo da Bola.
Esse timão que joga com coração e fecha a camisa legal é o povão de sua norte liga, dando o som mais forte do esporte.
Horas e 7 minutos. Entrou um corintiano aqui e disse: ah, o Botafogo é melhor do que.
Mas ele não mentiu.
Melhor do Brasil. É porque ele é contra
o
Palmeiras.
Não, ele é contra o Palmeiras.
Mas o Palmeiras não é melhor que o Botafogo?
Viu o histórico? O Botafogo jogou 6 jogos na Libertadores, com 4.
E o Palmeiras está ganhando tudo.
Pô, pelo amor de Deus.
E o Cruzeiro que está ganhando tudo.
O Cruzeiro está disputando o quê?
Borges.
Está ganhando.
Pô, mas está disputando o Campeonato Mineiro.
A pergunta que não quer calar: quantas Libertadores tem o Palmeiras?
O
e o Botafogo?
Futebol é momento. É por isso, essa dor de cotovelo que as pessoas têm contra o Botafogo, se fosse o outro...
Tem que acabar,
tem que engolir. O Botafogo é o melhor clube da Libertadores. jogou 6, jogou 4.
É. Vocês a Serete Executivo diz que o Palmeiras é melhor.
Eu vou respeitar a opinião dele, mas o Botafogo é melhor.
Não, você não respeita.
O Corinthians diz que o Palmeiras é melhor. Fala lá. Você não falou que hoje é Sexta-feira Santa? Vocês não estão se comportando.
Então tá bom, olha aqui.
Você disse que o Botafogo ia perder e ganhou de 2-0. O outro lá 5-1. Nacional, outro de meu lado, né?
Valeu você participando conosco na mensagem de texto ou áudio pelo nosso WhatsApp 997849503. Ligue para a Rádio Nacional e participe anotando 21769186919. Nosso e-mail à sua disposição para mandar o seu recado, crítica aí, manda o seu recadaço aí no Mundo da Bola pelo nosso e-mail esporte.radios@ebc.com.br. Isso aqui tudo é brincadeira, viu? É Sexta-feira Santa, é tudo amiguinho aqui, certo?
Não, discordaram quer dizer que nós sejamos amigos?
5-9. Trânsito.
Ah.
Opa, hoje está preparada para o trânsito. Ó, o trânsito está uma beleza. Hoje o problema é chuva, onde chove.
Não vai chover hoje. Quer dizer, existe a previsão, a possibilidade durante
tá
a noite,
o tempo, né?
Algumas pancadas de chuva isoladas, ou seja, em alguns locais do Rio de Janeiro. Mas não é aquela chuva torrencial.
A previsão, por exemplo, do
probabilidade,
tempo.
Né?
A previsão do tempo é importante porque tem muita gente que está saindo. Hoje ou amanhã para ir passar o final de semana em algum lugar, tal.
Algum lugar eu não sei, mas aqui no Rio o tempo vai ficar bom com média de temperatura aí em torno de 32 graus.
Só para te dar uma dica, as ondas estavam altas no Recreio.
O mar continua de ressaca.
Altas.
Tem que tomar cuidado que o mar continua de ressaca.
Para quando ela errar, de cobrar dela.
Cobrar da Glaucia.
Vou te dar o nome.
E ainda as chiquinhas da Glaucinha, que você vai dar
dicas tem um monte,
programa.
Né? Dicas
não para hoje. Sexta-feira Santa é dia de calma,
mas olha só, tem uma dica muito boa para hoje, Borges.
Diga lá.
Hoje, às 7 horas da noite, aqui na Lapa, a gente vai ter a tradicional encenação do Alto da Paixão, com a edição especial...
Já estamos ensaiando quando chega para
cá. Sim, então, edição especial do musical estrelado por 35 atores. Então, quem curte, é um espetáculo belíssimo, né? Bela de uma montagem também, dá um trabalhão. Então, quem puder vir prestigiar, 7 horas, daqui a pouquinho, aqui na Lapa, né, o Alto da Paixão. E aí, às 8 horas da noite, vai ter Via Sacra ocupando o Largo... Boiadeiros na Rocinha, né? E a gente tem também vários eventos, várias procissões, vários autos, né? Da Paixão.
Já tivemos durante o dia também, né?
Procissão, exatamente. Lá em Paraty, para quem foi para tá indo, vai ainda para Paraty, né? Na região sul fluminense, uma das cidades com maior número de eventos católicos, o feriadão vai ter desde a procissão do Senhor Morto, né? Já teve hoje, até a missa de Páscoa, com cerimônia de coroação de Nossa Senhora no próximo domingo. Em Barra Mansa, no distrito de Rialto e Campos, na Praça Santíssimo Salvador, a Paixão de Cristo também ganha versão teatral na pele de morador das regiões. A peça retrata a Via Crucis de Jesus Cristo, né, até o Calvário. Bom, para o final de semana, a Arquidiocese do Rio preparou uma série de eventos. Amanhã, sábado de Aleluia, principal celebração é a Vigília Pascal, às 8 horas da noite, na Catedral de São Sebastião, aqui no centro do Rio, com celebração do cardeal Dom Orani. Então tá aí para quem... curte, para quem quer participar. Lembrando também que Dom Orani, no domingo, ele celebra uma missa às 10 horas da manhã e às 11h45, ele vai abençoar o almoço de Páscoa para moradores de rua. Bela iniciativa da Igreja Católica.
Só falta aquele de domingo, né? Quando você vai nos apresentar os locais que a família pode levar, por exemplo, os seus entes queridos para almoçar, porque tem um almoço do domingo de Páscoa importante, não só em casa, como também fora de casa, né?
O problema é que fora de casa, Borges, tá meio caro, né? Tá todo mundo assim meio...
Qual é o custo médio, por exemplo, de uma família com um filho só?
É caro.
É caro, né?
Eu acho. Eu pra almoçar aqui no centro da cidade, gasto R$40.
Hoje qualquer almoço...
É caro.
No final de domingo, no mínimo... Por 3 pessoas, 130, 140
reais. Gente, a gente tira por aqui. Aqui os restaurantes aqui no entorno da TV Brasil, onde a gente costuma almoçar durante a semana, qualquer comidinha um pouquinho melhor é R$40.
É verdade.
Então, daí você tira. Se você for no restaurante...
Bacalhau tá barato.
Inclusive, o bacalhau que eu comprei foi baseado nas dicas.
Nas dicas dela. É porque o bacalhau não tá tão caro. Hoje, por exemplo, eu comi um bacalhau...
Você comeu na sua casa.
Na minha casa.
Ah, pois é.
Mas eu posso comer bacalhau também? Onde você indica, por exemplo, um lugar bom pra, no domingo?
Tem vários. Eu não vou fazer. Ah, tem vários.
A gente vai fazer propaganda,
se der,
né?
Se der uma permutinha, eu falo. Do contrário,
tá bom. Não vai ganhar. A gente não vai ganhar nada, não vai ganhar nem um pratinho, nem um bolinho de bacalhau de graça.
Se quiser, faz uma permutinha aqui que eu dou endereço de vários.
Agora, só agora sério, a partir de 7 horas, porque o programa hoje, excepcionalmente, vai até as 7 da noite, não teremos hoje as últimas bastidores da política com Roseanne Kennedy nos corredores de poder, teremos a Vida de Cristo, né? Um belíssimo trabalho que é reproduzido aqui sempre na Sexta-feira Santa, né? Um trabalho do Rádio Teatro, da Rádio Nacional, com o nosso, inclusive, Gerdau dos Santos participando, Gerdau, e a Deise Luz, no início de carreira. Isso. Gerdau dos Santos e grandes vozes.
Grandes vozes, que infelizmente já nos deixaram.
Roberto Faisal.
O Maurício de Andrade, Juliano Faisal.
Eu acho que a gente podia refazer, né, a Vida de Cristo com... É porque agora não temos tantos radioatores aqui na empresa, né?
Por exemplo, a nossa Luciana Valle já fez, inclusive a Astrid já fez até...
O Laio Júnior era...
Podia fazer, eu ia gostar.
Você também, né, Glaucio?
Eu gostaria, não sou atriz não, mas eu gostaria de fazer uma participaçãozinha especial.
Você pode fazer, porque você é uma pessoa que fala muito bem, então poderia fazer, sem problema algum.
Tem o que faz a nossa chamada?
Luciano Dusso.
Luciano Dusso tem uma belíssima voz, né? Também.
Antigamente tinha sonoplastia que fazia um Almeidinho, aquele
podia ser o Indinho.
Pode, o Indinho é bom de sonoplastia.
Fim de tarde muito bonito no Rio de Janeiro, Borges.
Muito, né? A lua apareceu. Ontem eu estava mostrando para a Beth, minha esposa, lá a lua lá em Brasília. Estava bonita a lua no Jornal da Globo, uma repórter e a lua no fundo. Aí nós fomos na varanda, a lua não pôde ser vista.
Que
porque
bonito,
hein?
Que bacana, hein?
Gostou? Uma música, legal. Que é a lua dos namorados.
É. Muito legal.
Como é que é a música? Ângela Maria. Todos eles estão errados, a lua dos namorados. João Roberto Kelly.
Tá certo. Mais alguma coisa, daqui a pouco volta a nossa
calcinha. Sexta-feira Santa, né, gente?
Calcinha.
Pagando os pecados.
Não é, porque isso aí é história viva no rádio. Isso. Angela Maria, João Roberto.
Não, tô falando da Angela Maria, não. Tô falando de você cantando.
5:15. vamos falar do Botafogo. Que jogão, que bola que o Botafogo jogou ontem. Muito bonito. Eu acho que o melhor jogo que eu vi do Botafogo. Eu vi, é que quando você tá narrando, até que você vê pouco. Acho que é mais fácil você ver quando senta na poltrona e ver o jogo pela televisão. Muito bom o jogo do Botafogo ontem. O Botafogo jogou taticamente muito bem. Pela primeira vez eu vi o Botafogo 100% taticamente ontem contra o Atlético Nacional em Medellín. Aí também tem a questão do Atlético Nacional. O Valdir já vai poder falar isso depois da reportagem do Rodrigo Ricardo, que perdeu dois jogadores importantes. Três jogadores importantes, que logicamente o nível do time caiu um pouquinho do último campeão da Copa Libertadores da América. 5:16, Rodrigo Ricardo e Botafogo, Fogão.
Após o triunfo de 2-0 com gols de Camilo e Guilherme contra o Nacional de Medellín, o Botafogo assumiu a liderança do Grupo A da Libertadores ao lado do Barcelona de Guayaquil com 6 pontos. Mesmo depois de superar o atual campeão da Libertadores e fora de casa, Jair Ventura mantém os pés no chão para os próximos jogos.
Muito difícil jogar aqui, né? Estão 11 jogos invicto. A gente sabe da força do atual campeão. Sabemos que seria um jogo muito difícil. Mas eu acho que não, a gente não é uma grande força, não. A gente continua ali pela beirada, pés no chão. Faltam 4 jogos ainda, não vai adiantar nada. Se nós como nós ganhamos esses 2 jogos e não classificarmos, não vai servir de nada. Então não, mais um grande jogo, um grande adversário mais importante, uma vitória importante, mas já passou. Temos 4 jogos ainda para alcançar nosso objetivo e vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil, as equipes muito, muito equilibradas, né? O nosso grupo é muito difícil, então a gente não pode se empolgar não.
O próximo adversário do Botafogo é o Vasco pela final da Taça Rio, neste domingo no estádio Nilton Santos. Jair Ventura e outros 9 jogadores retornam para o Brasil. Eles vão se somar ao grupo que ficou no Rio de Janeiro para encarar o Vasco na final. Ayrton e Montijo seguem no departamento médico do clube e os 9 jogadores que voltam com Jair são Elton Leite, Igor Rabelo, Fernandes, Gilson, João Paulo e Bruno Silva, que jogaram inclusive na Colômbia, Leandrinho, Guilherme e Sassá.
Leo, tá aí os novos jogadores que estão voltando aí para a cidade do Rio de Janeiro. Chegam aí
amanhã
no...
Amanhã de manhã, né?
Amanhã de manhã. Vou, logicamente, ver aí no meio da tarde agora, né?
Eles treinaram agora.
Eles treinaram ainda?
Eles treinaram. Bom, lá são 2 horas a menos.
Inclusive...
Eles vão treinar.
Tá, fazer 3 horas
um
lá.
Trabalho regenerativo.
Todo mundo.
Hoje, todo mundo. Depois eles vão pro hotel, jantam e depois...
Por isso que chegou.
Aí chegam de manhã cedo, 6 horas da manhã, vão em casa, aí se apresentam à tarde, fazem um leve treino.
Mas você não teve a oportunidade de ver o jogo?
Mas eu...
Você transmitiu gravei. Goiás e Fluminense? Gravou, mas não é a mesma coisa?
Já sabendo o resultado. Mas eu... Botafogo fez, eu concordo inteiramente com o que você falou. Fui dormir 3 horas da manhã para ver o jogo. O Botafogo fez um grande jogo.
Eu acho que o melhor jogo de 2017 foi o Botafogo.
Um dos melhores, concordo com você. Eu achei que também fez um grande jogo também contra o primeiro jogo aqui da Libertadores. Primeiro tempo você fez até comigo, foi fantástico. E uma coisa que eu anunciei aqui...
Mas eu achei que o jogo inteiro foi esse.
O Botafogo, concordo com você. E uma coisa que eu anunciei aqui ontem, eu não sou repórter, mas eu sempre tenho umas informações, o Emerson ia jogar de lateral, jogou. Sabia que o Emerson ia jogar de lateral. O Jair tinha me dito.
Qual era a opção se não fosse o Emerson?
O Fernandes. Com o Fernandes tinha que ficar mais solto. Ele botou o time mais compactado.
Mais fechado.
Que o Emerson, não é novidade, já tinha jogado de lateral várias vezes no Campeonato Brasileiro e jogou com o Jair quando ele era treinador dos juniores em 2013.
É bem lembrado, o Fernandes ficaria um pouco mais frouxo.
E o que o Botafogo fez? O Botafogo ontem foi o Botafogo de 2016. Aquele time com 3 volantes, João Paulo fez uma partida brilhante, o Bruno Silva idem, o Lindoso dentro das suas funções, e o Botafogo fez aquilo que não é novidade. Eu fiz a final da Libertadores em 2009 com você.
E o detalhe, o Lindoso jogava naquele time. Quando o Lindoso saiu, e quem que estava jogando antes no lugar do Lindoso? Agora...
Era o Montijo, jogava 2 volantes, 2 vezes 2 volantes.
Ah, por isso. Por isso que o Botafogo talvez seja o de ontem... A melhor formação sem o Montijo, mas...
Mas por quê? Porque o Camilo teve mais liberdade para flutuar pelo meio. E outra coisa...
Entrou decisivo, decisivo no ataque.
O gol ele tocou no João Paulo...
E pediu.
E o João Paulo participou dos 2 lances. O segundo gol ele deu um carrinho...
Você até comentou sobre o João Paulo, a importância do João Paulo. Eu acho que a importância do João Paulo não aparece muito. Não é aquele que o jogador não aparece muito, mas taticamente ele é fundamental.
Inclusive, quando ele veio para o Botafogo, eu conversei bastante com o meu amigo Rogério Lourenço, né? Que foi treinador dele na seleção sub-20, falou para mim, um baita de um jogador. Muita gente criticou e as pessoas têm que analisar bem. O Botafogo contratou um jogador que, o Santa Cruz foi rebaixado. Se fosse assim, o Keno está arrebentando no Palmeiras. Saiu uma bobagem. E o João Paulo se encaixou no Botafogo. E o Emerson, jogando de lateral, ele faz isso muito bem. E não é uma novidade. Você se lembra bem? Nós estávamos juntos lá em Porto Alegre, na final da Libertadores de 2009, quando o Tite, que hoje é o técnico da seleção, colocou o Bolívar como lateral direito e Índio Fabiano Heller. Botou um terceiro zagueiro. E o Cuca fazia isso no Botafogo com o Luciano Almeida.
Então ele fez a mesma coisa, Jair.
A mesma coisa, com o Marcelo, aqui, e fez com o Emerson ontem. O time ficou mais fechadinho. E o Botafogo jogou no contra-ataque e ganhou o jogo de maneira justa, merecida. Tem agora um jogo importante contra o Barcelona.
O nosso Popou, que você chama de quê?
Nosso Leopoldo
Rezende. Popô falou uma coisa certa, já estão classificadas as 2 equipes. Dificilmente. Só se houveram. Porque 6 pontos cada um, o Barcelona está na frente, né? O Guayaquil.
Junto com o Botafogo. Em função de. Sabe por quê? Em função do.
Os cartões?
Não. Tudo igual. Tudo igual. Agora sim, tudo. Só porque é Barcelona e outro é B. Então,
ah, é? É. Mas não tem diferença de cartão,
igual,
não? Não,
bate tudo igual, pode ver aí, bate tudo igual. Número de vitórias, no saldo de gols.
Mas e os outros dois estão com 0.
0.
Não ganharam nada. Então eu acho, e ele nos confidenciou também, eu acho, ele colocou que já estão classificados. Só se der uma zebra total de resultado.
O empate é até bom pro Botafogo.
Agora,
a vitória.
Na próxima quinta?
E depois ele tem 2 jogos em casa, contra o próprio Barcelona e contra o Nacional. Então o Botafogo tá. Se o Botafogo fizer o lever de casa, qual o dever de casa do Botafogo? É ganhar os 3 jogos no Rio. Já conseguiu uma vitória fora? Se ganhar os 3 jogos no Rio, com a vitória fora que ele tem, ele vai a 12. Tá garantido. É o caso do Flamengo. O Flamengo está fazendo bem o dever de casa.
É, mas está tá mais
embolado. Está mais embolado.
Não, mas o Botafogo está livre.
É, mas o que eu estou falando, Bosch, não é isso. É com...
Ah, sim.
Está fazendo bem o dever de casa. O Flamengo está jogando em casa e ganhou os dois jogos. É o que o Botafogo tem que fazer. O Botafogo agora só volta a jogar dia 2 contra o Atlético Nacional. No estádio Nilton Santos, dia 2 de maio.
Tá certo, são 5h23, vem um convidado super especial pra galera do Fogão aí.
Entrevista.
Grande Wagner, que saudade do Wagner, a gente que conviveu muito tempo naquela época de 1995, depois 96, 97. Eu tive algumas oportunidades aqui pela Rádio Nacional de ir lá até entrevistar o Wagner, o Caio Martins e outros grandes jogadores daquela grande equipe que o Botafogo fez e conquistou o Campeonato Brasileiro. Está conosco de Niterói, né? De Cambuinhas.
Minha figura mais popular de
para o Brasil.
E eu tive o prazer de conviver com o Wagner no meu tempo de assessor de imprensa. Trabalhei 6 anos com o Wagner.
É, naquela época também. Foi mais ou menos a mesma época que você também.
É, o Wagner conheceu. 96. Eu me lembro do Wagner jogando no Bangu. Depois ele foi pro Botafogo e a carreira dele foi uma das mais vitoriosas. Um goleiro altamente vencedor no Botafogo. Gol tudo no Botafogo.
Wagner, obrigado pela sua presença aqui no microfone da Rádio Nacional. E pra galera do Botafogo, eu queria fazer uma pergunta imediata pra você. O Jair Ventura colocou na sua entrevista coletiva lá em Medellín que o time tá bem encaixado, que o time não é time nem de guerreiros, porque é coisa do Fluminense, mas é um time que tá bem marcado, é tipo escola de samba, o passo tá bem marcado. O time
tá comprometido.
Tá comprometido. O que você achou aí dessa grande vitória, Botafogo que vem arrebentando aí na Libertadores. É o melhor time da Libertadores, por quê? Ganhou dois grandes times, que é o Colo-Colo na primeira fase e depois na segunda fase preliminar a equipe do Olímpia do Paraguai, que é difícil ganhar lá em Assunção do Paraguai. Você conhece, você que foi jogador e jogou com certeza muito tempo e jogou lá no Chile, jogou também no Paraguai. E agora vence o Atlético Nacional. Boa tarde para você, Wagner.
Boa tarde, é um prazer estar falando com vocês. Obrigado aí pela oportunidade de estar participando do programa. Um abraço a você, né, Carlos, a Valdir. Tá dando gosto, né, da gente ver aí esse trabalho maravilhoso que tanto a direção, né, quanto a comissão vem fazendo, né? E com certeza a gente fica esperançoso para que isso se prolongue e se transforme em título, né? A gente quer que o Botafogo consiga aí conquistar um título para poder abrilhantar ainda mais essa campanha maravilhosa que vem se estendendo desde o ano passado.
Olha aqui quem vai falar com você. Se você identificar, souber quem é,
só chama de... Fala, Sebastião Wagner!
Valdir Luiz,
Sebastião Wagner.
Grande,
grande figura, grande figura. Ô Wagner, eu queria falar de você, coração goleiro. Porque você é um goleiro que marcou muito na história do Botafogo. Botafogo teve grandes goleiros. Manga, Wendel, Paulo Sérgio, Wagner. E o Jefferson vai fazer um ano que não joga. Há aquela preocupação. Como é que você vê os goleiros do Botafogo hoje? O Gatito Fernandes, que é o titular, e o Elton Leite. Evidentemente, você também tem a mesma expectativa.
O Elton está voltando também de uma
pequena
construção.
Mas vai jogar domingo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dos goleiros do Botafogo, que você conhece bem essa posição.
Valdir, olha só. Eu, particularmente, tive a oportunidade de acompanhar a campanha do Gatito Fernandes lá no Figueirense. Acho ele um baita de um goleiro, né, que se coloca bem, tem postura dentro de campo. Né, o Elton Leite vem fazendo esse trabalho aí de entrar e sair, até porque no ano retrasado, tinha o Jefferson que ainda estava jogando e ele ainda não teve a oportunidade. Também é um goleiro que a longo prazo, se tiver um pouco tempo para trabalhar, vai ajudar bastante. Certo? Agora, a gente não pode querer fazer uma comparação Jefferson, Gatito Fernandes e Elton Leite. Até porque o Jefferson, já vinha numa situação totalmente diferente, já há um tempão dentro do clube, a credibilidade dele perante a toda a nação alvinegra, a gente sabe como é que é. Então se cobra-se muito de quem vai entrar e vestir essa camisa. É um peso. eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu
acho que com certeza
vestir a camisa do Botafogo. Por quê? O cara, pô, seleção, fazendo uma baita campanha como vem, vinha fazendo. Teve essa infelicidade de se machucar, mas nós tivemos ainda, né, a oportunidade de ter tido o que foi de São Paulo agora.
Sidão!
Né? Sidão! E fez aquela baita daquela campanha que ajudou a gente pra caramba, né? Então a cobrança é muito grande. Mas a qualidade deles é indiscutível. Eles são bons goleiros, são goleiros, pô, a nível de vestir esse manto sagrado. Agora, é aquela coisa, né? Todo mundo espera sempre muito mais de quem está jogando ali. Por esse fato, pô, a gente tem o Jefferson, né? E aí a cobrança é sempre muito, muito grande com o goleiro do Botafogo. É. Mas o Atlético Fernandes, cara, hoje, o que eu vejo é o seguinte, depois daquela partida que ele fez, que pegou 3 pênaltis, eu acho que ele se fortaleceu, né? E a torcida está dando esse tempo para ele poder trabalhar e dar essa segurança para a gente dentro das partidas.
Você vê, imagina quem era a reserva do Gilmar, quem era a reserva do Castilho, do Wagner. O cara sofre, fica ali um monte
de tempo.
A questão da contusão do Jefferson, a operação que ele fez, o ombro, o que pode dificultar para o goleiro após uma operação dessa? O meu querido Wagner, você que trabalhou no gol.
Eu penso o seguinte. Primeiro, a primeira dificuldade é o tempo parado, né? Isso aí ele vai ter que ser... É um cara que tem a cabeça boa, mas ele vai ter que ter um tempo para jogar, para se preparar, quando puder botar a mão na bola, que eu acho que ainda não tá fazendo isso, né? Eu acho que o tempo, para mim, na minha opinião, é o que vai ser mais importante com relação ao retorno dele, né? E ele pessoalmente, tá bem de cabeça para poder superar as dificuldades que ele vai encontrar com esse retorno de todo tempo sem jogar. Eu acho que essa tem que ser a linha de raciocínio, tanto de exemplo, do Botafogo, que vai ter que dar esse tempo de recuperação com relação a condicionamento físico e técnico, né, e ele mesmo se superar, né? Eu acho que é por aí.
Só para fechar, agradecendo a sua presença, Wagner, o Botafogo tem um problema, que é Camilo e Montijo. É um problema, a gente não pode esconder, porque ontem o Camilo... É um problema excelente, muito bom. Mas ontem o Camilo jogou e provou que, jogando livre, ele é fundamental para o time. E entrando o Montijo, ele tem que fazer uma outra função. E aí, você que conviveu dentro das quatro linhas, o dia a dia, o que que o técnico tem que fazer?
Olha, na minha opinião, ele tinha que escalar quem desempenhasse a função melhor. Ontem eu vi o jogo e o Camilo é o mesmo Camilo na posição dele do ano passado, fazendo uma baita de uma partida, dando assistência, chegou até a ter oportunidade de fazer um gol, primeiro gol do time. Eu acho que tem que ver por esse lado, não pode sacrificar nenhum nem outro. O que estiver melhor e dando essa contribuição para que o Botafogo, né, tenha o que eles têm de melhor. Entendeu? E quem estiver bem no momento, joga. O outro tem que aguardar a oportunidade e esperar. Porque botar o Montijo do lado do campo, ou botar o Camilo do lado do campo, vai sacrificar o cara, vai sacrificar a maneira do cara jogar. Né? Eu tive o poder de ver alguns jogos e tenho percebido que realmente ele está incomodado, o Camilo está incomodado com a função que ele vinha exercendo até antes desse jogo, entendeu? Então, certo. Tem que se respeitar a característica do jogador.
Agora, Valdir, leva o Wagner para ser treinador de goleiro.
O Wagner é brilhante.
Você tem força para indicar.
O Wagner é brilhante, já está indicado.
Wagner, o cara não leva você, que amigo é esse?
Não, o Valdir é amigo nosso. A gente sabe como é que funciona o Botafogo. Como é que se diz? Está acima da gente conseguir resolver esse tipo de problema. Mas o carinho é grande.
É grande.
A torcida é imensa. E às vezes que eu puder ir e torcer lá e ver o pessoal, é sempre muito gratificante estar junto com o Botafogo, entendeu?
Continua arrebentando aí. Não tem ali um...
Não, vamos fazer o Wagner.
Ali em Camboinhas?
Ué, antes de dizer que o Wagner jamais será esquecido. Qualquer evento que tem, o Wagner é chamado. Ele tem as portas abertas. E é o lugar do Wagner no Botafogo. Agora pode fazer o seu comercial. Como é que tá o trailer? Como é que tá o trailer?
Ô, Valdir, eu não tô mais no trailer, Valdir.
Ah, é? Você tá no mercado, né?
Eu tô aqui no mercado.
Mercado
de peixe aqui. Inclusive, hoje é a Semana Santa maravilhosa. Teve um Botafoguinho aberto aqui, me prestigiando, tirando foto, entendeu? Estamos aqui. Eu espero aí uma hora que vocês puderem me dar a oportunidade de ter vocês aqui no meu estabelecimento.
Vou aí com o Mauro Ney, já combinei com ele. Vou aí te dar um abraço, tá bom, Wagner? Não me abandona não, hein, goleirão?
Valeu, hein?
Tamo junto, Valdir.
Um abraço, Wagner.
Vocês aí, obrigado aí pela oportunidade.
Valeu, Wagner, participando conosco. Esse aí, meu amigo, foi campeão brasileiro pelo Botafogo em 1995, em pleno Pacaembu.
Era defesa no chute do Giovani, brincadeira.
5h35, jornalismo.
Nacional Jornalismo.
Departamento de Jornalismo da Rádio Nacional. Em ação, criminosos explodem a agência bancária da Zona Norte do Rio de Janeiro. Reportagem de Lígia Souto.
Criminosos explodiram uma agência do Banco Santander, no Boulevard 28 de Setembro, em Vila Isabel, Zona Norte do Rio. O crime aconteceu por volta das 4h30 da manhã desta sexta-feira. A área foi interditada para o trabalho da Polícia Civil, que chegou por volta das 10 horas da manhã para realizar a perícia com agentes do Esquadrão Antibomba. A gerente do banco acompanhou o trabalho da polícia. Segundo informações, cerca de 15 criminosos em 3 carros participaram da ação. Um dos carros fazia contenção, e enquanto os bandidos colocavam explosivos, agentes da Delegacia de Homicídios, que voltavam de uma outra ocorrência, foram surpreendidos a tiros pelo grupo. Houve confronto entre os policiais e criminosos, na sequência a explosão e mais tiroteio. Ninguém ficou ferido e os criminosos conseguiram fugir. Pelo menos 2 carros foram atingidos, um deles do dono de uma padaria que fica próximo à agência bancária. Benjamin Magalhães, de 69 anos, conta que chegava para trabalhar no exato momento do confronto.
Eu estava chegando aqui para trabalhar e fui bloqueado lá na rua. O menino estava mascarado aí de fuzil. Mandaram eu sair do carro. Meu carro ficou parado lá no meio da rua. Aí depois começaram a atirar. E violência está geral, não é só aqui no bairro, não. É todo lugar. Deus tenha pena da gente.
Os moradores da região relataram que foram acordados no meio da madrugada com o barulho da troca de tiros e da explosão. A aposentada Aurora da Costa Fontes, que mora no prédio ao lado da agência, diz que não teve coragem de chegar perto da varanda por causa do forte barulho de tiros.
Eu acordei de madrugada e quase que eu vim na varanda que eu moro aqui de frente. Não vou, porque é muito tiro, sei lá se alcança aqui. Eu nunca vi uma coisa igual. E esse banco não dá sorte, porque está sempre sendo assaltado.
Imagens do circuito interno do banco mostram os homens encapuzados. Eles deixam o local carregando sacos, mas não se sabe até o momento se seriam malotes de dinheiro. As investigações seguem em andamento pela delegacia do bairro. Do Rio de Janeiro, Lígia Souto.
Valeu, Departamento de Jornalismo, sempre em ação para você. Já já, Glaucia Araújo, com detalhes em relação ao jornalismo também. Hoje o trânsito está tranquilo. Você pode andar tranquilamente, né? Como é que é aquela música, andar tranquilamente? Tem uma música
depois eu Borges, compõe e registra, você ganha uma grana.
5h38, vamos momento estádio.
Momento estádio.
Com Astrid Nick.
Os Correias decidiram manter o patrocínio à Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos até o final de maio, após reunião com o interventor Gustavo Lix. Ficou acertado ainda nesse encontro que um plano de gestão de transparência de controles internos será apresentado até o final deste mês. Com a manutenção do patrocínio, está garantida a realização do Troféu Maria Lenk, principal evento da natação nacional e também última chance dos atletas conquistarem índices para o Mundial, que este ano acontece em Budapeste.
Valeu, nossa Astrid Nick, hoje com o Momento Estádio aqui no programa No Mundo da Bola, que vai até às 7 da noite hoje, tá certo? Hoje até às 7 da noite você tem aí o programa No Mundo da Bola e a Vida de Cristo, uma produção, uma super produção da Rádio Nacional, você vale curtir aqui das 7 às 10 da noite. Sim, Glaucio.
Só um toque de trânsito antes, Borges. Niterói e Manilha, ela tem chuva fraca no momento e trânsito bom nos dois sentidos. E o trânsito também está muito bom, está livre na ponte Rio-Niterói. A pista central da Avenida Brasil, na altura de Ramos, sentido centro, está interditada para pintura e o desvio está sendo feito pela pista lateral. Olha, Borges, pelo menos metade dos 12 estádios utilizados na Copa do Mundo de 2014 está envolvida em suspeitas de irregularidades, segundo os delatores da construtora Odebrecht. A Procuradoria-Geral da República pediu ao relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, Luiz Fachin, que encaminhe as petições envolvendo as praças do Rio de Janeiro, né, o Maracanã, de Brasília, o Mané Garrincha, lá do Recife, né, a Arena Pernambuco, Fortaleza, Arena Castelão e também Manaus, a Arena da Amazônia, a outras instâncias. Um inquérito relacionado à Arena Corinthians segue em sigilo no STF. Em 4 estádios, há relatos de que construtoras combinaram os valores para a licitação, cada uma levando vantagem em pelo menos uma ocasião. Os citados nos inquéritos abertos e nas petições encaminhadas por Fachin, que se pronunciaram, eles negam as irregularidades. Aqui no Maracanã, né, que é um nosso...
Mitir.
Nosso local, habitat. Né? Nosso habitat, a petição 6.860, que abrange suspeitas sobre a reforma do Maracanã, é baseada no relato de 5 delatores da Odebrecht. O depoimento do ex-executivo Benedito Barbosa da Silva Júnior, responsável pelo chamado, abre aspas, departamento de propina da construtora, cita um pedido de Sérgio Cabral para a inclusão da empresa Delta no consórcio para a realização das obras, bem como o pagamento de propina ao ex-governador. Não há menção a valor. Um outro delator citado na petição, Marcos Vidigal do Amaral, também apontou solicitação de vantagem indevida por parte de Cabral e tratativas para restringir a competitividade da licitação. Mas, novamente, o documento não detalhou valores. As delações da Odebrecht citam que foram pagos cerca de R$ 120 milhões ao ex-governador Sérgio Cabral e à campanha do governador Luiz Fernando Pezão para favorecimento em obras, mas não são apontadas quantias específicas relacionadas ao Maracanã. Borges.
Só desse detalhe. Cadê? Tá ali.
Acho que isso não, já tem um monte de gente lá, hein?
Eu quero saber o seguinte, de todos os estádios, quantos estádios têm problemas?
6 estádios.
A Arena das Dunas, né? Não está não, Glaucia?
Só esses que foram citados, além da Arena Corinthians.
Ah, porque a Arena das Dunas...
É metade. Foram 12. Absurdo,
né? Absurdo. Maracanã, Mané Garrincha, Arena Pernambuco, Arena Castelão, Arena da Amazônia e Arena Corinthians.
Então, dos estádios da Copa, só se salvaram até agora a Arena das Dunas, o Mineirão, dos que tiveram a Copa do Mundo. É. Tivemos jogos de Copa do Mundo.
Você disse bem, até agora.
Até agora. E cada dia é uma...
Vamos aguardar os acontecimentos.
Até agora, só salvaram-se 2 até agora.
Valeu, 5:43. Hoje tem NBB. É o Vasco jogando contra o Pinheiros, né? E é um jogo decisivo do Vasco. Vasco não pode perder essa partida, senão não prossegue na competição, né? Tem Vasco da Gama no basquetebol e na emenda o Vasco também no futebol depois, meu querido Luiz Ferreira.
É isso aí, Bosch. Antes de eu falar do Vasco no basquete, pela Liga Ouro, nesse momento está acontecendo a partida entre Botafogo e Joinville. O Botafogo está perdendo a partida por 33-27.
É lá ou aqui?
No ginásio Oscar Zelaya.
É o Botafogo.
É o ginásio do Botafogo. O Botafogo venceu o primeiro quarto. Fechou o primeiro quarto vencendo por 18 a 17 e está perdendo o segundo, faltando 1 minuto e 55 para o final do segundo quarto, por 16 a 9.
Voleibol, isso.
Isso, basquete. Liga Ouro da no Basquete, desculpa. Brasil. Falando do Vasco da Gama.
Está no basquete também.
Está no basquete.
No vôlei
tá
também.
O Botafogo, se ganhar a Liga Ouro, está no bebendo.
Exatamente. Aí teremos quatro cariocas no caso. Quatro fluminenses, no caso. Flamengo, Vasco, Macaé e Botafogo.
Beleza.
E falando do Vasco no basquete, amanhã o Vasco faz a quarta partida do playoff das oitavas de final do Novo Basquete Brasil, Vasco e Pinheiros, amanhã lá no ginásio Vasco da Gama, 19 horas. A situação está complicada para o Vasco, porque o Vasco venceu a primeira rodada do playoff, ele perdeu para o Pinheiros por 83 a 74 jogando em casa. Surpreendeu e venceu o Pinheiros lá na casa do Pinheiros na segunda rodada por 85-80 e perdeu a terceira partida por 81-78. Se o Pinheiros vencer amanhã, o Vasco tá fora, tá desclassificado. Quem passar, enfrenta o Flamengo nas quartas de final do Novo Basquete Brasil. Falando de futebol, o Vasco se prepara para o jogo da decisão da Taça Rio contra o Botafogo. Neste domingo, na Rádio Nacional, estará lá com toda a seleção nacional do rádio. E muita gente, Bosch, fala, qual é a situação do Vasco? Como é que o Vasco está encarando essa Taça Rio? É um torneio que não vale nada? É um torneio que vale alguma coisa? É um título? Vai comemorar? Não vai comemorar? Quem fala sobre isso é o técnico Milton Mendes.
Para mim, eu acho que é tão importante como qualquer outro título para nós. Porque você vai colocar no currículo mais um título, né? Aí você não coloca lá um título, mas as pessoas não valorizam muito. Você coloca lá que é um título, né? E isso é que representa para nós, trabalhadores do futebol, é títulos, história, entrarmos na história. E eu valorizo muito isso. Seria uma felicidade para minha comissão técnica, todos os profissionais que estão no Vasco e para os jogadores, com certeza, que seremos, se formos campeões, será uma felicidade muito grande para todos nós.
Esse aí é o técnico Milton Mendes falando da importância que tem a Taça Rio. Uma informação de fora das quatro linhas: o volante Bruno Paulista volta à pauta no Vasco. Até o fim de março, a diretoria, o Cruz Maltina, já havia praticamente jogado a toalha sobre o jogador. O presidente do esporte em Lisboa se mostrava irredutível e chegou a pedir que o jogador retornasse a Portugal. Só que Cenoura começou a ficar mais favorável para o Vasco, Borges, porque o Bruno Paulista se recusou a viajar. E aumenta as chances. Ele quer ficar no Brasil, não quer voltar para Lisboa, não quer ficar no esporte. O assunto ainda é tratado com cautela em São Januário, especialmente por se tratar de uma negociação complicada, cheia de pontas. Mas a verdade é que Bruno Paulista, de 21 anos, tem tudo para ser o primeiro reforço do Vasco para o Campeonato Brasileiro. Só que o técnico Milton Mendes, Borges, ele quer saber, ele também está elogiando muitos garotos. Ele fala do Douglas e dos garotos que estão surgindo na base Cruz Maltina.
É um menino fabuloso, trabalhador, inteligente, potencial enorme. Eu tenho certeza que nos próximos tempos será uma peça fundamental na seleção brasileira, porque ele tem um potencial muito grande e tem uma margem de progressão ainda muito maior, e tem uma personalidade. Ele tem um coração quente, mas tem uma mente gelada. Ele em campo, ele se transforma, parece um veterano. Mas um menino de 18 anos, você conversa com ele, aparelho nos dentes, assim, muito, muito envergonhado, mas um garoto com um coração e um caráter extraordinário. Eu queria parabenizar já agora, indireto, para as pessoas que podem ouvir, todas as pessoas familiares dele e outros meninos que tem aqui dentro também, a própria escola do Vasco, que tem formado meninos aí extraordinários. Caráter. Tenho deparado com coisas bonitas aí dentro. Os meninos com potencial enorme. O Vasco está com uma escola muito boa. Tem trabalhado conosco alguns jogadores que têm provado que merecem uma oportunidade. Estão trabalhando para isso. E em qualquer momento vocês não se surpreendam que apareça um garoto desse aí.
Esse é o técnico Milton Mendes. Na minha próxima participação sobre o Vasco, Borges, eu vou falar do que o Milton Mendes acha do Botafogo entrar com um time alternativo, por dizer assim, e sobre reforços que estão sendo especulados em São Januário.
O Vasco da Gama, a gente já repetiu e fala aqui que vai, logicamente, ter o compromisso de vencer. Só que, pela listagem do Botafogo que está vindo, se você analisar, o Fernandes...
Não, quer ver o time que joga?
Eu digo agora aqui. Eu tô dando análise.
Olha lá, quer ver o time, o time que vai jogar?
Jogou.
Vai jogar. O Elton Leite no gol, o Marcelo voltando na lateral direita, e Renan Fonseca, Igor Rabelo e Gilson.
Isso.
Meio campo vai ser Dudu Cearense, Fernandes, Dudu Cearense, Bruno Silva, João Paulo e o garoto lá, o Leandro.
E o Matheus.
Não, o Leandro. Leandrinho. Na frente, o Guilherme e o Sassá.
Sim, é um time que não é totalmente reserva. É um mistão. Porque ontem, por exemplo, o Guilherme foi decisivo no segundo gol e o Sassá entrou e que vem entrar.
O Vasco entra, né, o Borja, até por ser o único clube dos grandes que está disputando apenas uma competição e depois vai disputar somente só o brasileiro. Ele é o único time que vai ter dos grandes.
Mas você acha que vai ter um desnível muito grande?
Não, para mim o jogo vai ser equilibrado. Porque eu acho o time do Vasco ainda faltando muita coisa.
Muita coisa para encaixar.
E entra com uma pressão muito grande. Uma pressão muito grande. Porque entra com o time titular. E você entra, teoricamente, com a obrigação de ganhar. Com certeza vai muito mais vascaíno que botafoguense. Para comemorar. Porque o Eurico fala que o Campeonato Carioca é importante. O Euricão 2017 está saindo. Então vai muito mais torcedor do Vasco. Então o Vasco vai entrar com uma cobrança muito maior. E o Botafogo, até por estar já na semifinal e por estar fazendo uma boa campanha na Taça Libertadores, ele entra mais, sabe, o bode? Descompromissado.
Você estava falando do Marcelo na lateral direito, mas ele não volta.
Ah, ele ficou aqui para jogar.
Ah, ficou para outro Marcelo, não Marcelo, tem nada.
Marcelo, falou do Marcinho.
Ah, você falou do Marcelo
zagueiro.
Ah, você falou do Marcinho lateral.
Zagueiro. O Marcinho lateral, daqui a 4 meses só. Marcelo zagueiro que está recuperado, não viajou, ficou treinando aqui para jogar.
Esse Marcelo que jogou ontem
foi o Emerson.
Foi o Emerson, é. Emerson, desculpa, estou confundindo Marcelo.
Que é a zaga do futuro do Botafogo, é, Marcelo tá e Emerson. Marcelo é aquele menino que é zagueiro, que jogou muito bem de lateral.
É, tá certo, 5:51, Glaucinha tem mais. Eu quero a primeira dica, dá para dar a primeira dica, Glaucinha, de onde a família brasileira, a família carioca poderá ir nesse domingo, aproveitar o domingo de Páscoa?
Eu tô com
o
Valdir Luiz. Deixa o pessoal ligar pra cá pra poder oferecer uma permuta, claro, né? Fazendo propaganda de graça. Olha, mas hoje a família carioca pode ir assistir a um espetáculo Conversa de Violões.
Onde?
Excelente dica. Une Paulão Sete Cordas e Ramon Araújo no palco do Parque das Ruínas. Pai e filho tocam juntos e fazem temporada de 4 shows no local, começando hoje, né, às 19h30. Os ingressos custando R$20, a classificação é livre. Parque das Ruínas, um lugar belíssimo, que eu acho que todo carioca tem a obrigação de conhecer. No repertório, composições de Pixinguinha, Radamés Inátali, Ernesto Nazaré, Vila Lobos, Canhoto da Paraíba, entre outros grandes nomes da música popular brasileira. E além de conhecer o Parque das Ruínas, vai ouvir boa música, né, numa Sexta-feira Santa, sensacional, Conversa de Violões, lá no Parque das Ruínas. Você quer mais dicas, Carlos Borges?
Mas eu quero aquela dica para domingo. Eu vou dar uma dica para domingo.
Lá ouvir a Rádio Nacional na final da Taça Rio.
Também, mas antes você pode almoçar e ir até pro estádio, tal, acompanhar a Nacional. Ali, ó. No
hospital?
Não, ali perto, ali no Jardim Oceânico.
Ah, no...
Nós estamos comentando.
No Siri da Barra.
Siri da Barra. Não é uma boa para levar a família?
Boa.
É, tem o Siri ali também no Shopping Nova América.
Um pouquinho salgado também,
bom no Nova América. Não, mas o melhor é o da Barra.
Então vou dar uma foto. O melhor é o da Ilha, né, gente?
Então vou fazer o primeiro, né? É o primeiro. Então vou mandar, vou fazer uma...
Aqui, ó. Vem muito, né?
Vem muito.
Vem muito e dá para a família inteira.
O Siri do Nova América é bom. Então que é um lugar bom também, que eu vou sempre lá, e também é 0800, que é do Edilson e do Renê, é o Camarão Atibia. Muito bom.
É mesmo?
Nova América e no Centro América.
Mas agora
aonde
o detalhe.
Que é?
No Camarão Artibia.
Mas posso ir lá para falar? Você é sua amiga do Valdir Luiz, trabalha com ele.
O detalhe
vai ser maior.
O detalhe, Glaucia, é o seguinte. Você, por exemplo, tem que comer peixe no domingo de Páscoa ou você pode comer qualquer tipo de carne?
Não, eu no domingo de Páscoa eu não faço distinção, não. Na Sexta-feira Santa eu evito realmente comer carne, mas no domingo é tranquilo.
Domingo já é livre,
se rolar,
né,
um churrascão, a gente tá lá. Agora tem uma boa dica também pra...
A churrascaria é mais caro, né?
Ah, é um pouquinho, né? Pra família Borges, que é o Zoológico do Rio, preparou diversas atividades pascualinas. Até domingo entram na programação do parque a pintura de rosto e a brincadeira Coelhos na na Toca, onde as crianças ajudam os animais a chegarem até suas casinhas. E o momento mais aguardado dessa festividade é a caça aos ovos, que acontece no domingo de Páscoa, a partir das 9 da manhã. Essa atividade vai contar com a presença de um animador vestido de coelhinho. Então leva as crianças lá para a Quinta da Boa Vista, aí de lá mesmo tem várias opções para você almoçar.
Já animou a festa das suas filhas no colégio vestido de ovinho, né? De coelhinho?
Não, nunca. Eu ia muito quando as meninas...
Mas não se fantasiava. E apareceu o avô do Pernalonga, meu amigo.
Eu ia muito, né?
Não, mas fantasiava de Papai Noel.
Sempre tinha lá um cara do colégio para fazer isso. Não,
Papai Noel não.
Papai Noel também não.
O parque da Quinta da Boa Vista funciona de terça a domingo.
O que tá imaginando?
Eu tô imaginando o Valdir de coelhinho.
Mas que cena dantesca, meu amigo.
As festas das filhas. De 9 da manhã até 5 da tarde. Os ingressos custam R$15 a tarifa normal, R$7,50 a tarifa reduzida, que vale para estudantes do estado do Rio de Janeiro que tenham de 13 a 21 anos, além de professores do município do Rio de Janeiro, brasileiros com mais de 60 anos, né, que é o caso de vocês, pessoas com deficiência e crianças menores de 3 anos não pagam entrada. Uma grande dica para o domingo de Páscoa. Tá,
aquele detalhe,
eu vou trabalhar domingo, não tem como fazer nada.
Não. Aquele detalhe que você falou, que aquele parque você não deixa de ir. É antes da outra matéria que você falou.
Parque das Ruínas.
É bom, é bonito?
É lindo.
É. Onde é que fica esse Parque das Ruínas?
É só para indicar.
Em Santa Teresa. Eu dou um endereço que eu vou lá, sem falta.
Valeu, 5 horas e 56 minutos. Vamos dar uma paradinha agora, porque o programa vai até as 7 da noite. Hoje nós não teremos a apresentação do programa, né, que vem sempre logo após o No Mundo da Bola, as últimas bastidores da política com Rosiane Kennedy nos Corredores do Poder. Hoje teremos lá às 7 da noite a representação da Vida de Cristo, uma super produção com grandes vozes da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, que fizeram esse grande trabalho radiofônico, né? Parabéns. Aquele tempo realmente era um show. A Rádio Nacional era muito mais do que hoje a TV Globo, muito mais em termos de poder, em termos de poder de colocação para os ouvintes.
Foi a primeira emissora a entrar no Brasil inteiro, né, Borges?
Isso aí. 5h56 e meio, Índio. Vou aí para você, pro intervalo, e volto já.
Esporte, no mundo da bola.
Você, músico do Rio de Janeiro, cantor, compositor ou instrumentista, vem aí o Festival de Música das Rádios MEC Nacional 2017. As inscrições já estão abertas. Acesse radios.ebc.com.br/festivaldemusica. Não fique de fora. Festival de Música das Rádios MEC Nacional 2017.
O que toca no rádio você também ouve pela internet. Acesse radios.ebc.com.br e acompanhe notícias, músicas e muito mais. Tudo isso em tempo real. radios.ebc.com.br. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Estádio 1, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 3 da tarde, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
ZYJ460, Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1130 kHz, uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Mundo da Esporte, Esporte, Esporte. Mundo da bola, vamos lá.
Valeu, 5 horas e 59 minutos. Você curtindo o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro nessa sexta-feira santa, nesse dia 14 de abril de 2017. Nós vamos até as 7 da noite hoje, excepcionalmente até as 7 da noite com o programa No Mundo da Bola, trazendo notícias para você, trazendo indicações para você, logicamente poder aproveitar esse final de semana e principalmente o domingo de Páscoa com a sua família, tá certo? Boa noite para você que tá ligado a partir de agora com a gente no programa No Mundo da Bola. É hora do Flu, vamos lá, 6 e pouco. E o Maurício Costa mergulha na notícia e traz o Flusão, que perdeu ontem pro Goiás. A Nacional transmitiu, de repente, 2-1, Goiás em cima do Fluminense. Vamos lá, Maurício.
Boa tarde, Carlos Borges. Olha, Borges, o Fluminense foi para a Goiânia e voltou com uma derrota contra o Goiás, 2-1 de virada no Serra Dourada. O Fluminense até que começou bem a partida, fez 1-0 com o Marco Júnior após bela jogada de Richarlison, mas depois da expulsão do goleiro Diego Cavalieri, que fez uma falta fora da área em Carlos Eduardo, a coisa não ficou tão boa para o tricolor, não. No segundo tempo, Giancarlo empatou com um chutaço de fora da área e logo depois, Renato Chaves cometeu o pênalti em Ailon e o time do Goiás virou. O pênalti é muito discutido, Renato Chaves disse que não cometeu o pênalti, o próprio Ailon admitiu que se jogou, mas na mesma jogada, há um toque de mão do Henrique que a torcida do Goiás reclama muito e que teria sido pênalti. O fato é que o Fluminense perdeu e agora tem a semana inteira, até a quarta-feira que vem, para essa partida de volta contra o Goiás aqui no Maracanã. E muita gente criticou o técnico Abel Braga por ter sacado o Júnior Sornosa depois da expulsão do Diego Cavalieri. Os torcedores falaram que o Fluminense acabou ficando sem criação, sem poder ofensivo. E o técnico Abel Braga se justificou.
Eu tô com um a menos. Eu vou tirar um meia ou um atacante. O Sornosa hoje fazia o jogo que ele vem fazendo. Foi o jogador que tinha errado mais passe. Então, a opção foi essa. Mantive dois volantes, são rápidos. Os dois do lado que são rápidos, eu estou com a menos. Eu tenho que cobrir 70, 68 metros com 4 jogadores.
Tá então, Abel. Olha só, uma notícia importante, viu? O atacante Henrique Dourado, que saiu aos 14 minutos do primeiro tempo, tem suspeita de lesão muscular grau 2 na coxa direita. Se for confirmado, Henrique Dourado pode ficar de fora dos próximos jogos do Fluminense e até da fase final do Carioca. Não é uma boa notícia não, hein? Valeu, Borges.
Valeu, então. É, a questão aí do campeonato da Copa do Brasil tem a falta do goleiro Diego Cavalieri, que tá fora, né?
Expulso, né? No jogo de quarta-feira. Isso. Mas preocupa. A pior notícia é o Henrique Dourado.
É, o Henrique que Dourado.
Que ontem, durante a transmissão, quando o Rafael deu a informação, eu falei aqui, olha,
pela experiência grande que eu tenho, campeonato.
É músculo, e músculo é para pelo menos 15 dias, quer dizer, tá fora aí da semifinal.
Dois jogadores aí, o Henrique Dourado, logicamente a importância não é tão grande quanto a do Diego
mas
no Flamengo.
O Pedro entrou mal no jogo ontem, Então o Henrique Dourado vai fazer falta, porque ele vai ficar parado 15 dias, se o Fluminense tá fora já quarta-feira, tá fora sábado contra o Vasco, e se o Fluminense for a final, talvez ele tenha condição somente pro último jogo finalista, que é o dia 7. E uma coisa que eu falei ontem, Bob, desculpa, é o Fluminense precisa se reforçar, hein? Com um elenco muito pequeno para disputar Primeira Liga, Copa do Brasil,
foi provado isso. Porque, por exemplo, o Flamengo vem jogando às vezes com time alternativo, tem dado certo. Não, tem dado certo. O Botafogo tem jogado com times alternativos, tem dado certo. O Vasco, logicamente, ficou no meio do caminho da Copa do Brasil. Ficou no meio do caminho na Copa do Brasil. Mas o Fluminense não tem dado certo.
Não.
A mesma situação do Flamengo.
O Fluminense tem uma garotada promissora. Mas no Campeonato Brasileiro de 38 rodadas, e você entremeando Copa Sul-Americana e Copa do Brasil, que vai ser entremeado uma quarta Sul-Americana, outra Copa é Copa do Brasil, uma quarta Libertadores, outra Copa é Copa. Então você sempre jogar no meio de semana, não tem nem
para isso. Quarta-feira, Maracanã. O que você acha?
Eu acho que o Fluminense reverte o quadro. O Fluminense é muito melhor do que o Goiás. Mas perdeu o jogo ontem. Primeiro porque abusou do direito de perder gol no primeiro tempo. Podia ter matado 3-4-0 fácil. Aí, no lance que estava fora de campo o zagueiro, o Renato Chaves, meteram uma bola em profundidade, o Léo não cobriu. E o Diego Cavalieri foi expulso. Aí começou o problema do Fluminense. O jogo estava fácil, se complicou. Foi o que eu disse no meu comentário. O Abel mexeu mal, tirou o Sornosa. Era para tirar o Marco Júnior.
O próprio locutor que estava
na transmissão, o Luiz Carlos Júnior. Luiz Carlos. Disse também o próprio...
Glédio.
Ele falou que ele tirou mal, não tiraria o Sonoso.
Ele tinha que ter tirado o Marco Júnior, que estava mal no jogo. É. Aí quando ele. Aí o
Acho que ele não Goiás, quis tirar o Marco Júnior porque tinha feito o gol.
Tal. Não, estava jogando pelo lado. Mas é o time fraco, o Goiás, foi para cima. O técnico Silvio Criciúma tirou os dois volantes, ficou com quatro meias. Foi para cima. E aí o Abel tentou recuperar essa posse de bola com a entrada do Marcos Calazans. Mas não deu tempo, não deu tempo. O Goiás fez um gol, o cara acertou um canudo lá de fora e depois um pênalti discutível. Pra mim, foi pênalti.
Mas tem condição de reverter aqui. O Renato Chaves fala pro repórter da Sport TV, que eu tava acompanhando, diz, até perguntou, deixou o repórter até numa situação chata, porque ele falou, você não acha? Eu não fiz, você acha que foi pênalti? O repórter fugiu da
resposta. Ele deu um pequeno
resposta.
Toque.
Ele botou.
Falta no meio
aquele campo. Negócio da intenção. Ele botou o pé na frente.
Aí depois quando quis tirar. E outra coisa, é o tipo da falta que é no meio campo o árbitro dá. Isso. Ninguém questiona.
Isso aí. Minha querida Glaucia, antes de a gente ir ao Momento Estádio, tem mais um pouquinho aí de dicas da Glaucia. Hoje tem dica da Glaucia. Tem eu quero saber do tempo, sábado, domingo. Você já disse que vai ficar bom aqui no Rio de Janeiro. Vamos cobrar que queremos praia sábado e domingo. Se não
praia
tiver
praia. Tem com sol ou com chuva?
Não,
a praia tá
hoje
lá.
Hoje tinha gente lá. Mano,
mas hoje tá sol, vó. Tava não, sol, né? Já estamos de noite.
Mas de manhã não tava assim pra o cara ficar lá. Sabe o que que é?
Praia
o cara,
é bom,
qualquer
praia
lugar
é bom.
Que o cara tem ali uma lourinha pra beber ali, tomar uma cervejinha, o cara fica ali, bate papo. Ele não vai na água, mas fica ali na areia. Vamos lá.
Olha, Borges, da Francisco Bicalho, tem trânsito lento no momento na pista central e já tem reflexos no trevo das Forças Armadas. Fluxo bastante intenso de carros ali na Francisco Bicalho, né?
Ah,
na Avenida das Américas, a via já foi liberada ali no sentido Santa Cruz, próximo ao preso Nick Recreio, né? Por conta, estava fechada por conta da batida, né? Da colisão de dois carros, mas já foi liberada, tá tudo certo. E olha, a Blitz vai fazer um show aqui na Lapa, no Circo Voador.
Beleza, hein, cara?
Amanhã, sábado, né? A partir das 10 horas da noite. No verão de 1982, a Blitz estreou no Circo Voador, a época que ficava ali na Praia do Arpoador, vocês devem lembrar bem disso, né? Vocês eram jovens na época, né?
Você já trabalhava em rádio? Não,
jovem,
jovem. Eu era um neném.
35 jovem. Anos depois, Evandro Mesquita volta à lona, né? Que agora é aqui na Lapa, com a nova formação da banda para gravar o DVD do recém-lançado álbum de inéditas Aventuras 2. O programa, claro, né? O show, claro, vai fazer uma mescla dos sucessos antigos com os sucessos, com as músicas desse novo trabalho. Circo Voador, Arcos da Lapa, aqui na Lapa, a partir das 10 da noite, os ingressos custando R$80 a inteira.
Só para lembrar, aqui a encenação no Arco da Lapa...
7 da noite, daqui a pouquinho. Acabou o programa, a gente parte para lá.
Tá certo.
Alto da Paixão.
Algum detalhe a mais, alguma indicação a mais aí de restaurante para domingo, pro domingo da Páscoa?
Olha, tem uma boa pedida.
Opa,
você tá insistindo tanto com o negócio de restaurante, né? Começou ontem, quer dizer, começa hoje. Hoje é dia 14, né? Sexta-feira. Então, começa hoje, vai até o dia 14 de maio, a edição carioca do concurso Comida de Boteco 2017.
Isso é bom.
Segundo as regras da disputa, os 60 participantes de 2017, são 14 a mais do que no ano passado, devem usar um cereal no petisco concorrente e que tem que ser oferecido no preço máximo de R$25,90. As informações, os botecos que estão participando, todas as informações no site, né? Só procurar lá, joga no Google Comida de Boteco. E aí você tem a lista, né? E tem gente que tá fazendo até excursão. Porque é tipo assim, você marca um dia, vai a 5 botecos. Aí conhece 5 botecos pra poder experimentar todos
os... Se o cara for nos 5 botecos, tomar todos, vai...
Não, ele vai pra comer, né? O concurso
comer.
É comida
é comer.
De boteco.
Ele vai ter que comer
e tomar uma caipirinha.
Ah, é uma coisinha qualquer. Forte,
né? Entra lá no site, vê os botecos que estão participando perto da sua casa e vai conhecer no domingo.
Boteco, tipo pé sujo?
Não, eu não gosto. Não. Eu sou meio...
Fresco.
E você gosta, Luiz?
Gosto, pô.
Não gosto.
Melhor coisa é juntar a galera, comer uma boa comidinha,
boteco,
cervejinha,
né,
gelada.
Vamos boteco combinar,
que a gente
ia, né,
muito aqui. Nós íamos muito aqui, quando eu entrei aqui na rádio, ali na Prefeito Olímpio de Mero, perto da Record. Eu ia muito ter o Mário Silva, nosso saudoso Júlio César.
Ainda é conhecido ali.
É, tá me fugindo o nome agora, rapaz. Que era, Eurico Rabelo, professor...
Ali no lado do Benfica, né?
No Benfica. É muito bom, era muito bom.
Mas ali não é um... Era, agora não é mais, né?
Era um pé sujo de primeira linha.
Ali perto onde tem... Aquela loja de venda de luz.
É, de luz. Tem triagem. Benfica, já vou me lembrar o nome, depois eu falo.
Tá, tá, mais uma dica do Valdizinho. É. Do Bigodinho. Da Glaucinha. Tá.
E o Mustache.
6:09.
Momento Estádio.
Volta ela, a Street Nick.
Gui Peixoto Júnior, presidente da Confederação Brasileira de Basquete, contratou uma empresa multinacional de renome para realizar uma auditoria nas receitas e despesas da entidade nos últimos 8 anos. Segundo Gui Peixoto, baseando-se na transparência na administração com que pretende gerir a CBB, a auditoria é importante para que se saiba a real situação da entidade. O objetivo da atual diretoria é trazer de volta a credibilidade da Confederação Brasileira de Basquete.
Valeu, Astrid. É o Adonis. Ele continua lá.
Continua lá,
mas na época ele, inclusive, era mais um... Não, foi crescendo.
Ele agora foi não passou não há muito tempo.
É, mas foi crescendo.
Quando eu trabalhava na Record, passava ali direto.
Era o pé sujo.
Houve uma ampliação. Na época era um pé sujo mesmo, de alto nível. Isso.
É. Tipo, aquelas mesinhas de madeira.
Quem frequentava muito lá Chopin, também era o René, que foi zagueiro do Vasco, o Gaúcho, que foi zagueiro. Era um encontro legal, ali, Adonis. O Júlio César dizia, o maior pé sujo do Brasil.
Diga. Ó, tem um boteco aqui que é legal pra você, de repente, passar o seu domingo como você quer. É o Bar da Portuguesa, fica ali em Ramos, tá participando aí do Comida de Boteco 2017. Né? Então, pode conferir lá o Bar da Portuguesa, o pessoal fala que o bolinho de bacalhau de lá é um espetáculo. Eu nunca fui, mas tenho amigos que já foram.
Então, eu vou comprar um bolinho pra você.
Seis minutos. Você vai agora curtir conosco o voleibol, né? Seguindo com esse momento estádio, ainda com a Astrid Nick, o Luiz Ferreira vai trazer um convidado muito especial. Você, Luiz Ferreira.
É isso aí, Borges. A gente vai conversar com o grande Giovanni Gávio, bicampeão olímpico, campeão mundial com a seleção brasileira de vôlei, nos grandes atletas da modalidade. Aliás, conversamos eu e a Maíra de Assis, que é a nossa comentarista de vôlei aqui da equipe de esporte. Boa tarde, boa noite para você, Giovanni. Tudo bem?
Boa tarde. Uma alegria estar com vocês aqui, falando de esporte.
Com certeza, Giovanni, queria começar você falando dessa escolha do Renan Dalzotto para comandar a seleção brasileira de vôlei no lugar do Bernardinho. O que você achou? Foi uma boa escolha?
Acho que foi uma ótima escolha. O Renan é um cara que vive no vôlei já, que nunca deixou de viver no vôlei, né, dentro do ambiente. Os últimos 2 anos estava muito próximo ali do Bernardo como coordenador da seleção brasileira. E eu fui atleta dele lá quando eu voltei da Itália em 95, 96... E olha que era muito bom, né? Se ele ficou um tempo fora aí, 8 anos sem dirigir uma equipe, mas a gente não desaprende. Acima de tudo, está tendo um suporte muito importante do Bernardo, da comissão técnica também. Então é um cara que entende do jogo, né? Sabe lidar com pessoas e tenho certeza que vai conseguir aí fazer um belo trabalho pela frente.
Estamos aqui também, Giovanni, com a participação da nossa querida Maíra de Assis, ela que é jornalista, nossa especialista em vôlei. Maíra, uma pergunta para o nosso Giovanni.
Eu queria falar mais especificamente sobre o Sesc. Teve um jogo no sábado, né, contra o Botafogo. Queria saber as perspectivas, vocês têm tudo para subir, né, para a Superliga. Ah.
A gente terminou agora a semifinal da Superliga B, conseguimos a vaga na final contra o Botafogo, foi uma série muito disputada, muito bacana. E no próximo sábado, às 4:30 da tarde, a gente joga a final na Hebraica contra a equipe de Jaó, né, de Goiânia. E é um jogo importante, é um jogo seco, né, tem todo um componente emocional forte, mas é uma oportunidade que a gente tem, nos preparamos aí muito para a chegada desse momento. É um grande desafio que a gente tem pela frente, mas vamos trabalhar para poder buscar o resultado, né? É o que a gente se preparou aí durante 41 semanas. E a gente vai com tudo aí, aproveitar a oportunidade para convocar a torcida aí. A gente não tem ainda uma torcida, né, que fiel ali, porque a gente está começando agora, mas quem quiser assistir um jogo legal aí, Vai ser na Hebraica, entrada franca, não precisa pagar ingresso, não. Venha torcer pelo SESC Rio de Janeiro, os cariocas aí, ó. É importante pra gente, tá?
É, você tá na seleção, você foi convidado para assumir a seleção brasileira sub-23, né? E a gente tem o Murilo já com uma certa idade, o Serginho, que já vai pendurar a joelheira, a gente pode dizer assim, fazendo uma metáfora com o futebol. Mas como é que está sendo esse trabalho de revelação de novos valores para a seleção brasileira para a gente continuar no topo do voleibol mundial?
Esse é o objetivo principal, alinhar toda o trabalho nas categorias de base junto com o que o Renan vai traçar na seleção adulta. Então, essa oportunidade que me foi dada, primeiro é um orgulho, né, uma alegria muito grande voltar a vestir a camisa da seleção brasileira, poder contribuir com a contribuição realmente com o esporte brasileiro, o esporte que me deu tudo, de certa forma inspirando esses jovens, formando esses jovens, trabalhando com eles, mostrando que o único caminho realmente é o trabalho, é o treino, é a dedicação, é a disciplina, é tudo que eu passei, né, dentro das quadras. Mas esse trabalho, a tendência é que já era bem feito e aqui a gente está tentando dar uma continuidade.
Olha, Giovanni, Maíra, muito obrigado pela participação nesse programa Estádio. Tudo de bom para você e muito sucesso nessa sua empreitada no voleibol.
Muito obrigado aí, um grande abraço a todos.
Valeu, Maíra.
Valeu, cabeça.
Valeu, Maíra, valeu, Giovanni, esse papo sensacional que a gente teve aqui no programa No Mundo da Bola. E esse papo vai ser reprisado amanhã na íntegra, no programa Estádio, com Astrid Nick e Wagner Gomes. Borges, completando o noticiário do vôlei brasileiro, hoje tem jogo decisivo pela Superliga Feminina de Vôlei. O Rio de Janeiro enfrenta o Minas logo mais na Geonesse Arena, antiga HSBC Arena, no Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro. 8 da noite, série está empatada 2-2. Quem vencer enfrenta o Osasco na grande final da Superliga.
Valeu, 6:16.
Nacional Jornalismo.
Jornalismo sempre em ação aqui no programa No Mundo da Bola. Delação menciona suposto acordo em licitação de obras do Estádio Nacional de Brasília. Gécio Passos é o repórter.
As delações premiadas da Odebrecht também afetam as obras do Estádio Nacional Mané Garrincha. Os executivos da Odebrecht, João Pacífico e Ricardo Rote, afirmaram que a empreiteira não tinha interesse na obra do Mané Garrincha, mas apresentaram uma proposta a pedido da Andrade Gutierrez. O diretor da Odebrecht, João Pacífico, afirma que o acordo garantiu a vitória da Andrade Gutierrez.
Eu recebi um telefonema do então diretor executivo da Andrade Gutierrez, o senhor Rodrigo Lopes, me pedindo para fazer uma proposta de cobertura, ou seja, fazer um acordo de mercado, e dizendo, olha, eu sei que vocês não estão interessados em obras de construção simplesmente, as famosas estações 866, e eu queria que você me desse uma proposta de cobertura.
Em troca da proposta, a Odebrecht solicitou que Andrade Gutierrez apresentasse um preço superior para a licitação de construção da Arena Pernambuco, obra vencida pela empreiteira. O consórcio entre Andrade Gutierrez e Vinha Engenharia venceu a licitação para a construção do estádio Mané Garrincha em 2010 com uma proposta de R$692 milhões. A empreiteira OAS apresentou uma proposta de R$699 milhões e a Odebrecht de R$701 milhões. Segundo informações do Tribunal de Contas, a reconstrução do estádio Mané Garrincha custou quase R$2 bilhões, o mais caro da Copa do Mundo. O diretor da Odebrecht, Ricardo Rote, afirmou que não houve nenhum envolvimento de integrantes do governo no acordo entre empreiteiras. Procurada, Andrade Gutierrez disse que não vai comentar a delação. A Via Engenharia informou que não tomou conhecimento do teor da delação da Odebrecht e que desconhece as circunstâncias das negociações que envolvem a empreiteira. O ministro do STF, Edson Fachin, encaminhou o caso para investigação da Justiça Federal em Brasília. Reportagem Gésio Passos. Carlos
Bacher. Valeu, então, 6:18, você, Glaucia Araújo, aí.
Borges, um tiroteio levou pânico a moradores de Ipanema, na zona sul do Rio, na tarde desta sexta-feira. Segundo testemunhas, um garoto que estava de bicicleta estava abordando um pedestre para assaltá-lo quando foi surpreendido por um carro da polícia. O suspeito atirou contra os PMs na fuga, dando início ao tiroteio, né? Informações das testemunhas. A troca de tiros começou na rua Alberto de Campos, perto de um dos acessos ao Morro do Pavão, Pavãozinho. O ladrão chegou a ser baleado, mas conseguiu fugir. Após a fuga, Ele entrou na rua Desembargador Renato Tavares e rendeu um porteiro que chegou a ser feito de refém momentaneamente. Mas em seguida ele conseguiu escapar pela mata que fica atrás do prédio onde ele fez o porteiro de refém. O porteiro, que preferiu não se identificar, disse que o ladrão foi atingido nas nádegas. O assaltante entrou pelo portão da garagem e não estava nervoso, segundo o porteiro. Disse que ele estava tranquilo. O motorista, que passava pela rua Alberto de Campos, afirmou que estava pela via quando viu um homem fugindo em uma bicicleta. Policiais suspeitaram que outros dois criminosos Policiais suspeitam que outros dois criminosos estavam dando cobertura a esse assaltante de bicicleta.
Boa, de madrugada teve um garoto de 19 anos, né?
Sim, foi um menino que foi assassinado. Ele foi, acho que foi uma tentativa de assalto e aí...
Ali por baixo, é entre a Pinheiro Machado ele. E a Rua das Laranjeiras, embaixo do viaduto ali, do que vem de Santa Bárbara.
É aquele acesso que vai para Santa Bárbara, para quem sai de Santa Bárbara. É.
Bom, em Ipanema, os PMs, em pelo menos 7 carros, realizaram cerco ao bairro, né, a Ipanema, na tentativa de encontrar esses criminosos. Na fuga, o rapaz teria deixado a bicicleta para trás, né, acabou fugindo a pé mesmo. Teve esse cerco, mas por enquanto nenhuma informação sobre se eles foram encontrados ou não foram encontrados. Borges.
Valeu, 6h20.
É paixão, cara. Flamengo, é minha vida. Flamengo, te amo.
Vamos falar do Flamengo. Rafael Monteiro vem com o Mengão. Flamengo que se prepara agora para jogar contra o Botafogo. Dia 23, no Maracanã, possivelmente, jogo da primeira semifinal do estadual, porque... Agora, jogo no dia 26 contra o Atlético Paranaense, será Libertadores lá no estádio da Arena da Baixada, né?
Isso.
A Baixada lá na Arena do Curitiba, do Atlético Paranaense, no dia 26, do Furacão. Vamos lá então, no Flamengo, Rafael Monteiro.
Rafael Monteiro.
Muito boa tarde, Carlos Borges, e aos ouvintes ligados do programa No Mundo da Bola. O Flamengo treinou nesta sexta-feira, visando a semifinal do Campeonato Carioca contra o Botafogo no final de semana dos dias 22 e 23. Porém, a atividade de hoje foi sem acesso à imprensa. E apesar do clima tranquilo após a vitória por 2-1 na Copa Libertadores da América contra o Furacão, o assunto lesão Diego continua. O meia rubro-negro vai ficar de 4 a 6 semanas fora de combate. E quem comenta sobre o desfalque para as próximas partidas é o volante Márcio Araújo, que lamenta pela situação do jogador.
Surpresa para todos, né? No calor do jogo ontem a gente acabou nem assimilando a lesão dele, né? A gente achou mais que tinha saído mais por cansaço também. Ele já vinha tendo uma fadiga durante os jogos, foi até poupado de alguns treinos. E caiu ali de uma pancada no joelho e a gente acabou assimilando em relação a isso que fosse... mais para preservar o Diego. Mas hoje a gente acabou constatando a lesão, né? Não são coisas que acontecem diariamente no nosso meio. É claro que a importância do Diego para o time, para o clube, a marca que ele traz para a gente, não só fora de campo, mas o principal que é dentro de campo, que ele tem feito muita diferença, tem nos ajudado muito, tem qualificado muito o nosso time, mas também traz uma responsabilidade para o grupo, né? A gente sabe da importância dele, mas sabe também da qualidade do nosso grupo. A gente montou eu trato falando como diretoria, um elenco muito forte para que ocorresse esse tipo de situação, até mesmo quando ele vai para a seleção, sempre a gente vai ter que perder ele em alguns jogos. É claro que a gente não quer perder dessa maneira e ninguém quer ficar fora por lesão. Mas o grupo está preparado para superar todas as coisas, mandar energia positiva aí para ele, está orando para que ele venha se recuperar no tempo mais hábil aí possível e esteja de volta nos ajudando.
Mancoelho é o provável substituto de Diego. Já voltamos com mais informações do Rubro Negro. Valeu, Borges!
Valeu, Rafael Monteiro. O Flamengo que tem o desfalque do Diego, né?
Rapaz, o Flamengo
é uma preocupação, porque o problema é o seguinte, que inclusive tem uma enquete do Flamengo, no seu site, do Flamengo. Quem seria o substituto ideal hoje? Matheus Sávio, Lucas Paquetá, o Mancoejo. Faltam mais dois.
Mancoejo,
o Ederson.
Ederson ou Everton?
Não, só o Ederson. Everton não, e mais um. Seriam cinco. O Ederson ainda está voltando.
Eu acredito, na minha opinião...
Eu botaria o Lucas Paquetá.
Eu também. Não o Matheus Sávio de jeito algum. É. Falei isso no jogo. Mas eu acho... minha, o meu feeling, pelo que, até por questão de coerência do Zé Ricardo. Ele vai de Arão, é Márcio Araújo, William Arão, Mancoejo e Everton. Berrio e o Guerreiro.
5, hein?
Eu acho que... E outra coisa, ele fica fora de jogos importantes, ó, ele fica fora. Semifinal contra o Botafogo.
Ele estaria voltando só contra o San Lorenzo, talvez.
É, fica fora da estreia na Copa no Campeonato Brasileiro, dia 14 de maio, contra o 13 de maio, que é um sábado, que é um mês, contra o Atlético Mineiro, local indefinido. O presidente falou ontem aqui que a ilha vai ficar pronta, mas eu acho uma temeridade jogar esse jogo na ilha.
Quando você jogar para ser Maracanã.
Então, o Bode, é um desfalque sério que tem o Flamengo. E o Conca, como diz o doutor Tanuri ontem, mais um mês.
E substituto?
Eu falei que Mancoejo. Para mim, o Mancoejo.
O Mancoejo joga nessa posição?
Faz. O Mancoejo estava jogando muito pelo lado. Ele
ano passado, Borges, quando o Flamengo ganhou do Atlético Mineiro em Brasília, se não me engano, foi 2-0 essa partida, com dois gols do Felipe Vizeu, ele escalou uma linha de 4, um jogador à frente dessa linha de 4 e outra linha de 4. Se não me engano, Valdir, que me ajude. Era Cirino, Gabriel, o William Arão, Mancoejo e o Everton. Todos esses alinhados atrás do Felipe Vizeu. Ele mudou o desenho tático.
Ele vai mudar o desenho tático? Ou então ele vai...
Estão querendo botar o novo sábio do Flamengo. Se credenciando como aposto caseiro na vaga do Diego.
O garoto entrou mal demais no jogo. Entrou muito mal no jogo.
Acho que ele não é a pessoa ideal.
Eu, sinceramente, até por questão de critério do Zé Ricardo, eu acho que ele vai Mancoejo. Até porque
eu acreditaria no Lucas Paquetá, mas sei lá.
O que eu me bato na vida é o critério.
É.
E o Zé Ricardo não pode ser.
Ah, outro, é o quinto, é o Trauco. Seria uma quinta opção. É o Trauco, agora me lembro.
Mas o Trauco joga mais pela esquerda.
Não é, não tem essa
função. Direita não dá.
É mais de ala direita. Eles poderiam botar o Trauco no lugar do Everton e o Everton mais no meio.
É, pode ser isso. Mas eu acho que isso é uma opção muito... Que você vai trazer, você muito. Vai tirar o René, vai ter que botar o René, que não foi bem contra o Atlético Paranaense, principalmente no segundo tempo. Então eu acho que ele mexe muito na cara do time. Você não pode ficar mexendo muito na estrutura do time.
É, com certeza. 6h25, Luiz Ferreira tem a informação do Plantão Nacional de Esportes.
Primeiro lugar, Borges, a bola subindo e quicando para Botafogo 40, Joinville 46. Jogão, partida sendo disputada pela Liga Ouro do Novo Basquete Brasil. Uma informação da Copa do Brasil, Borges. A CBF confirma o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil para o dia 20 de abril, próxima quinta-feira, ainda sem um horário estipulado. Participam dessa fase os clubes que estão na Libertadores da América, o Atlético Goianiense, campeão da Série B, Santa Cruz, campeão da Copa do Nordeste, e o Paysandu, campeão da Copa Verde.
Essa fase já é a seguinte, não é aquela fase que vem depois, não, né?
Não, é agora. Já vão entrar agora os times da Copa do Brasil. Antigamente eles entravam em agosto, porque a Libertadores terminava em julho. Só que agora vai terminar tudo em novembro.
Saem 5 dessa fase, da quarta fase da Copa do Brasil, se junta a esses outros 11 clubes que estão em outras competições.
Que mexe muito com a cabeça do torcedor. Você tem Copa do Brasil começando em abril, terminando em novembro. A Libertadores começando em fevereiro, terminando em novembro. Você tem a Sul-Americana começando em abril, terminando em novembro. Tudo, embora tudo, sabe por quê? Virou linha de show.
É, vamos falar do Flu 6h27. Esse intervalo, meu querido, é Rafael Espírito que tá na mesa de áudio, hein? Sebastião Luiz Xavier foi embora. Vamos lá.
O mosquito da dengue agora também transmite chikungunya e zika. E é ainda mais perigoso para mulheres grávidas, principalmente nos primeiros 3 meses de gravidez, porque pode causar microcefalia nos bebês. É preciso combater os criadouros e se proteger todos os dias, passando repelente e mantendo portas e janelas fechadas ou com telas. E usando blusas e calças compridas e também meias. Se você está grávida, proteja-se. Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer.
Governo Federal.
Se você quer comentar, sugerir, criticar ou elogiar a programação das rádios públicas da EBC, fale com a ouvidoria. Envie um e-mail para ouvidoria@ebc.com.br ou ligue para 61-3799-5244. Se preferir, escreva uma carta para a Caixa Postal 8640, CEP 70333-900, Brasília, Distrito Federal. Ouvidoria da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Eu quero, você quer, nós queremos nossa cidade sem lixo nas ruas. O lixo que jogamos na rua vai causar problemas para toda a comunidade. Faça a sua parte, não jogue lixo na rua e contribua com a campanha Na Minha Cidade Não Tem Lixo nas Ruas.
Rádio Serviço Nacional. Mundo da Esporte, esporte, esporte. Mundo da Glória. Esporte, esporte. Mundo da Bola.
É, dando onda aqui com o nosso Rafael Espíndola, nessa sexta-feira, né? Tá, eu já soube, hein? Sábado, domingo, show vai ser, o show vai ser aonde mesmo? Tem show domingo, domingo de Páscoa, é nesse, ah, no outro
na
sábado.
Lona da Patrona.
Calma, calma, outro deixa sábado. Ele explicar, boa, deixa eu explicar que eu vou até lá.
Vamos lá.
Não é nesse, eu pensei que era nesse chega domingo. Chega aí, cuidado com a caixa de som. Rafael Espíndola, o Roterdã toca onde e que horas?
Arena Juvelina Pérola Negra, Pavuna, dia 22 de abril. Espero todo mundo lá. Abertura dos portões, 17 horas e é só R$5 a meia. Dá pro Valdir.
Não, meia, vou fazer meia, o meia, jogo do Vasco e Fluminense. Me livre
desse bicho. Eu pago a sua.
O show.
Eu pago a sua, Valdir.
Ó, não é porque o Rafa é meu amigo, mas a Roterdã é uma excelente banda, hein?
Tá.
Valeu, jogo, valeu, cara. Valeu. Tá.
Agora sim, o Flu, vamos lá, 6:30. Lembrando que nós vamos até as 7 hoje. O Rosiane Kennedy não vem hoje com os Corredores do Poder. Nós vamos até as 7 da noite. E logo 7 da noite temos a Vida de Cristo para você curtir aqui. Vamos ao Fluminense então, Maurício Costa. Solta mais uma aí.
Pessoal do No Mundo da Bola, vou falar sobre Fluminense com 10 em campo. Por que isso? Ontem o Fluminense pela primeira vez perdeu no ano com o time considerado titular. Já tinha perdido para o Internacional, para o Nova Iguaçu e também para o Botafogo, mas com o time misto ou então com a equipe reserva. O fato é que o Fluminense ontem foi derrotado com a equipe titular e a derrota veio principalmente depois da expulsão do goleiro Diego Cavalieri. E o técnico Abel Braga, apesar disso, ele vê um ponto positivo. Ele vê o Fluminense com 10 sabendo se portar em campo. Quer ver? Ele fala sobre as situações em que o Fluminense jogou com um a menos.
Mesmo com menos um, meu goleiro não fez uma defesa. Isso aí que foi, a gente não conseguiu entender bem o desenrolar do jogo. Mas mostramos, que já tínhamos mostrado na semifinal da Taça Guanabara contra o Madureira, também com a menos, desde o primeiro tempo. E sofremos muito mais do que hoje e não perdemos. O empate nos favorecia. Então, trabalhar tranquilo, domingo vão ter folga, domingo de Páscoa, e o Goiás vai estar jogando. E depois vai aguentar lá o pressing quarta-feira, e se nós fizermos aqui, com certeza lá será muito maior.
O fato é que, mesmo jogando com um a menos, e mesmo não tomando gol contra o Madureira na semifinal da Taça Guanabara, o Fluminense ontem tomou o gol. Tá certo que o Júlio César não fez defesa, mas duas bolas passaram por ele, e o Fluminense perdeu por 2-1. O Tricolor ganhou um reforço na tarde de hoje, o meia-atacante Robert, que estava emprestado ao Boa Vista, voltou ao Fluminense, tem contrato com o Tricolor até 2019, é mais uma opção para o técnico Abel Braga. Valeu, Borges.
Valeu, Robert, uma boa, né, Valdir,
pro Fluminense. Bom jogador, veio de contusão, jogou no Boa Vista, readquiriu o ritmo de jogo, é uma boa opção para o Abel.
6:32.
Entrevista.
Nós estamos com Mauro Geraldo Galvão. Nosso Mauro Galvão vai conversar com a gente. A gente já falou do Botafogo com o nosso Wagner. Vamos falar de Vasco com o nosso Mauro Galvão. Podemos falar de Botafogo também, já que ele estará, inclusive, no programa No Mundo da Bola da TV, às 9 da noite. Apresentação do Sérgio Bocage, Márcio Guedes e toda a equipe da TV Brasil, aqui no canal da TV Brasil, canal da EBC. Mauro Geraldo Galvão, aquele abraço para você. Obrigado pela sua presença. Eu e Valdir Luiz aqui para saber de você o seguinte. Como é que fica a cabeça do jogador de futebol, principalmente jogador do Vasco, que vai jogar contra um time alternativo do Botafogo numa final da Taça Rio? O cara vai muito confiante na parada e isso é ruim? Boa noite para você, Mauro Galvão. Obrigado, hein?
Boa noite, boa noite a todos vocês. Olha, eu acho que quando você está defendendo o seu time, você não tem que se preocupar muito, né, com essa situação do adversário, né? porque o Botafogo, assim como o Vasco, em qualquer situação, sempre vão ter, né, uma equipe forte, uma equipe que vai brigar para ganhar o jogo. Então não adianta entrar nessa de que o Botafogo está com um time alternativo, porque aqueles jogadores que forem a campo, eles vão querendo ganhar. E muitas vezes até vão com mais vontade ainda do que os próprios jogadores titulares, né? Não ia adiantar de nada para o Botafogo trazer todos os jogadores para jogar essa partida aqui no Rio de Janeiro, né? Depois de um desgaste que eles tiveram nesse jogo contra o Atlético Nacional, onde o Botafogo foi muito bem. Então, eu acho que foi acertada essa decisão e os jogadores que estiverem em boas condições vão poder jogar essa partida que decide a Taça Rio, né? E que vai dar oportunidade aí desses jogadores também mostrarem o seu futebol. E daqui um pouco, indo bem, eles podem já começar a dar uma dor de cabeça para o treinador do Botafogo, né? E, por outro lado, o Vasco tem que ver o seu time, procurar ganhar mais entrosamento. Acho que o Vasco está no momento que tem que jogar, tem que botar o seu time para jogar, para o próprio treinador conhecer mais a equipe. Ele chegou há pouco, então o time está começando a se acertar, e é bom, né, esse tipo de jogo para você poder corrigir alguma coisa. Então é um jogo importante, acho que nesse sentido.
Mauro Galvão, boa noite, meu amigo Valdir Luiz, tudo bem, Mauro?
Prazer, Valdir, prazer falar com você.
Ia ser difícil identificar essa voz, hein, Mauro?
É muito grande falar com o Mauro Galvão. Eu tive a felicidade de cobrir o Botafogo. Mauro, um grande amigo que eu fiz no futebol, uma pessoa especial, pessoa espetacular, um grande jogador, um grande profissional. Quando eu cobri o Botafogo, quando o Botafogo foi campeão, e o Mauro tem um detalhe importante, ele conseguiu...
Bons tempos,
né, Mauro? Claro. E o Mauro conseguiu uma coisa que poucos jogadores conseguiram. O respeito de ser ídolo de duas grandes torcidas, do mesmo estado. Porque ele foi pro Botafogo importantíssimo, aquela conquista memorável de 89, foi pro exterior, voltou, e teve no Grêmio, e voltou pro Rio, e foi importante no Vasco, no Rio-São Paulo, uma Libertadores, um Campeonato Brasileiro. Então a minha pergunta pro Mauro, e também trabalhou no Vasco, trabalhou no Botafogo também, depois que encerrou a carreira de jogador, e a minha pergunta pro Mauro é em cima do que ele falou há pouco, o desgaste. O Vasco passou a semana inteira treinando. E o Botafogo teve um jogo ontem. E o desgaste pode ser um fator favorável ao Vasco, porque o time do Botafogo chega amanhã de manhã, esses 9 jogadores, alguns entraram, como o Sassá, o Guilherme, entraram no segundo tempo, mas tem o desgaste de uma viagem longa. Chega amanhã de manhã,
uma treina tarde. Uma viagem que normalmente tem escala.
E tem uma recuperação... Não sei, o Mel Ross chegando amanhã, vai entrar 100% domingo, se o Vasco leva uma ligeira vantagem por esse aspecto. E também, aí tem outro ponto da história. A cobrança vai ser a maior do Vasco, né? Porque o torcedor do Vasco está achando que o Vasco tem obrigação de ganhar, mesmo sendo o Botafogo, que é um clássico, um clássico de muita tradição, mas porque o Botafogo joga com reserva. Como é que você vê esses dois lados?
Eu acho que você tem razão, né, Valdir, porque, na verdade, esse desgaste que os jogadores que vão chegar, eles tiveram, é difícil de você conseguir, né, assim, recuperar tão rapidamente. O que tem de positivo é que são jogadores novos, né, são jogadores jovens, isso aí é claro que ajuda, mas é claro que nesse aspecto o Vasco está mais tranquilo, está mais descansado. Eu acho que, por sorte até do Botafogo, nesse momento, esse jogo, ele é lógico, é um jogo importante na medida que você decide uma Taça Rio, mas ele não é a decisão do campeonato, né? Que a decisão do campeonato nós vamos ter a partir da próxima semana. Então, nesse sentido, o Botafogo vai poder já estar aqui, já com a sua equipe titular, né? E aí sim, poder colocar todos os jogadores que tem à disposição, né? E o treinador escalar a equipe que o Botafogo tem de melhor. Então, eu acho que vai ser, de qualquer forma, um grande jogo. O Vasco, eu acho que tem que aproveitar para fazer o seu time jogar cada vez mais, melhorar, né? Em todos os aspectos. Eu acho que já deu uma melhorada, né? O Vasco já tem uma outra forma de jogar, os jogadores estão melhor posicionados, né? A gente tem visto que algumas mudanças surtiram efeito. E é isso, eu acho que é uma grande oportunidade que os dois times têm, o Vasco, de melhorar a sua equipe, né, afirmar cada vez mais o bom momento, e o Botafogo de poder mostrar, né, jogadores que estão pedindo passagem, jogadores que podem, de repente, se firmar também no grupo do Botafogo, uhum. que tem demonstrado aí bons valores, jogadores que têm entrado, têm jogado bem. E o Botafogo, eu fico contente, né, o Valdir sabe disso, de ver, né, que o Botafogo está num bom momento, e o Vasco também, a gente vê que também deu uma crescida, melhorou, e eu acho que vai ser um grande jogo.
Luiz Ferreira tem uma pergunta aqui.
Mauro Galvão, boa noite para você, prazer falar com você, noite, meu Luiz. Amigo. Sobre a zaga do Vasco, o Vasco recentemente vendeu o Luan para o Palmeiras e o Rafael Marques entrou no seu lugar. O que você está achando da zaga do Vasco sem o Luan?
Pois é, o Luan vinha muito bem, né? Ele vinha se entendendo muito bem com o Rodrigo. Acho que já há 2 anos eles vinham jogando. É um jogador que, inclusive, foi convocado para a seleção. E a gente não tem, assim, tantas opções, né? No momento, assim, para a zaga. Né? Em todo o Brasil, acho que aí os times procuram um jogador para a defesa. Eu acho que o Rafael Marques entrou bem nesses jogos que ele fez. Está começando também a se firmar mais no Vasco. Ele tinha chegado e não tinha sido utilizado, até achei um pouco estranho, né? O jogador ser contratado e não ser utilizado. Algumas coisas que a gente não consegue, às vezes, entender, né? Você traz o jogador e não coloca o jogador, quer dizer, você não pode nem dizer se ele é bom ou não é bom, né? Porque se você não coloca, fica difícil de saber, né? Então, agora o Rafael Marques, em função da saída do Luan, ele conseguiu jogar e foi bem nesse jogo que ele fez, inclusive nesse jogo contra o Flamengo, foi muito bem, dando assim comprovação de que é um bom jogador, né? E se foi convocado, se foi contratado, ele tem que ser utilizado, né? Então, muitas vezes a gente não entende esse tipo de situação, né? Inclusive o Rafael Marques foi um jogador que, quando eu estava no Botafogo, fui eu que lancei. Eu acho que inclusive o Valdir Luiz lembra disso.
Eu me lembro muito bem, quando você foi treinador do Botafogo, você que lançou ele.
No Botafogo. Tá muito bem o Rafael Marques. Ô, meu querido Mauro Galvão, enquanto marcado no Mundo da Bola da TV, 9 da noite com o Sérgio Bocage, Márcio Guedes aqui no domingo, não é isso? 9 da noite.
Com certeza, vai ser um prazer, e eu espero que a gente tenha um grande jogo para a gente poder depois analisar com calma aí com esse time muito forte.
Valeu então, Mauro Galvão. Meu querido Mauro Geraldo Galvão, que participou conosco, o Wagner participou na primeira hora, e nessa hora agora você curtiu aí o Mauro Geraldo Galvão, nós vamos até às 7 da noite, 6h41. É o Vasco, Luiz Ferreira traz notícias vascaínas para o jogo contra o Botafogo na final da Taça Rio. Luiz Ferreira.
Luiz Ferreira. E como eu prometi, Borges, a gente vai ouvir o Milton Mendes falando, o Botafogo entrar em campo com um time alternativo é bom? Ou é ruim para o Vasco?
Primeiramente, vamos treinar para tentar fazer o que seria melhor para nós, seríamos lutar para conseguirmos vencer durante os 90 minutos. Caso não aconteça, depois vamos pensar nas outras coisas. Mas vamos entrar em campo pensando que vamos encontrar uma equipe bem organizada, bem definida dentro de campo. Tive a oportunidade de ver anteriormente e vi em loco no domingo. Então, eu creio que vamos ter algumas dificuldades, porque é uma equipe que já vem treinando há algum tempo, muito mais que nós, na nossa forma, mas acredito que nossos jogadores estão bastante empenhados e comprometidos para buscarmos o que a gente quer mais. Dar alegria ao nosso torcedor, à nossa diretoria, ao nosso presidente, que está sempre conosco, sempre nos ajudando, nossos torcedores também, que cada vez mais têm nos apoiado muito. E dizer a eles que nós estamos esperando muitos deles lá no jogo domingo e que queremos que eles estejam conosco na nossa luta, numa das lutas, né, numa das decisões que teremos pela frente.
Esse é o técnico Milton Mendes. Notícias sobre contratações. Especula-se no nome do lateral esquerdo Egídio, hoje no Palmeiras, e no volante Christian, no Corinthians, como no prováveis reforços do Vascão. Borges.
E aí, Valdir?
Dois excelentes nomes. O Christian tem um salário altíssimo, hein? Esse foi um dos problemas que o afastou do Corinthians, além de reclamar do Carille de não ser titular. mas ele teria que reduzir drasticamente seu salário, que segundo informações, ele ganha 300 mil agora. Aí é complicado. Vai ter que diminuir. E o Egídio queria como uma luva, porque o Palmeiras tem o Zé Roberto, que joga ali, e tem também o Fabrício, que joga para aquele de lateral esquerdo.
E a gente perdeu um pouco de espaço.
E o Michel Bastos também joga de lateral esquerdo. Isso. É meio campista, mas também joga por ali. Tanto é que foi titular da Copa do Mundo como lateral esquerdo, na seleção brasileira em 2006, com...
2010,
com Dunga, isso mesmo. Em 2006 foi o Zé Roberto. Então, o Borja, eu acho que seriam duas boas contratações. O Egito resolveu o problema da lateral esquerda e o Christian, se baixar pedido, tecnicamente é um bom jogador.
6h43.
Nacional Jornalismo.
Jovem é morto em tentativa de assalto na zona sul do Rio de Janeiro. Repórter Lígia Souto tem as informações.
No Rio de Janeiro, a madrugada desta sexta-feira foi de violência também em Laranjeiras, na zona sul da cidade. Um jovem de 19 anos foi baleado e morto em uma tentativa de assalto. Miguel Zacur, de 19 anos, foi ferido no peito. Segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde, o jovem chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Miguel Couto, na Gávea. Com lesão grave e em estado crítico, Miguel faleceu durante cirurgia. O caso foi registrado na 9ª Delegacia de Polícia, localizada no Catete. O procedimento, no entanto, será encaminhado para a Delegacia de Homicídios da capital, que prosseguirá com as investigações. Dados do Instituto de Segurança Pública apontam para o crescimento dos casos de roubo na área patrulhada pelo 2º Batalhão de Polícia Militar, que cobre Laranjeiras e mais 7 bairros da região. Em fevereiro deste ano, foram 227 casos, 30 a mais que no mês anterior. Do Rio de Janeiro, Lígia Souza.
E tem um complemento dessa informação aí do jovem morto também, né, minha querida Glaucia?
Pois é, Borges, a Thaísa Freitas, namorada do Miguel Ayub Zacur, né, que a Lígia estava contando pra gente, foi morto na madrugada desta sexta-feira numa tentativa de assalto em Laranjeiras. Ela fez uma homenagem ao jovem no Facebook. Ela estava com ele quando os dois foram abordados por bandidos no viaduto Engenheiro Noronha, por volta de 00h30, né? Aí ela compartilhou várias fotos com o namorado, disse que ela pensou que poderia protegê-lo nos braços dela, mas foi nos braços dela que ele partiu. E ela falou que só acredita, né, que a gente só costuma acreditar nessas coisas que a gente ouve falar quando acontece com a gente. Então ela pede para que todos os amigos, todos os familiares guardem o que ele realmente foi, o que ele realmente é e o que ele vai ser para sempre no coração deles, né? A Thaísa usou o Facebook para compartilhar essa... Compartilhou desde a primeira foto deles, né, que eles tiraram em 2013, quando eles começaram a namorar, e a última foto que eles tiraram, que foi ontem à noite, antes de acontecer essa tragédia. O Miguel, ele foi atingido por pelo menos um disparo, né, como a Lígia também contou aí pra gente, ele acabou não resistindo aos ferimentos. O Miguel, ele tinha uma paixão por moto, né, e as pessoas, os amigos, quando souberam disso, postaram também na rede social dele sobre isso, dessa paixão que ele tinha pela moto e de ter morrido exatamente do lado da moto, por conta de uma moto, né? Após a confirmação da morte, vários amigos postaram textos e fotos em homenagem ao jovem e em todas elas Miguel é descrito como uma pessoa de temperamento calmo e amigável.
Já Borges. Sei que você já tem a dica para domingo para a família almoçar no domingo de Páscoa. 6h47, já já, em atenção até o final do programa. O Flamengo, Rafael Monteiro, vem aí.
Voltamos a falar no programa No Mundo da Bola. Carlos Borges, foi confirmada oficialmente a renovação de contrato do atacante Leandro Damião com o Flamengo. A ampliação do vínculo, que vencia em 31 de agosto, agora vai até o fim de dezembro e foi divulgado no Boletim Informativo Diário da CBF. Damião, de 28 anos, chegou ao clube em julho do ano passado. Para a posição de camisa 9, além de Damião, o rubro-negro conta com Felipe Vizeu e Paolo Guerreiro. Mudando um pouco de assunto, Borges, vamos falar de harmonia torcedor e jogador. Vimos na última partida contra o Furacão o apoio da torcida do Flamengo sobre o atacante Marcelo Cirino. Quando entrou no segundo tempo no lugar de Gabriel, a torcida ovacionou o jogador, que mesmo passando por um momento de baixa performance, quando entrou, a torcida do Flamengo correspondeu e empurrou
o jogador. Quem conhece muito o lado da pressão é o volante Márcio Araújo. Muito criticado em 2016, o volante rubro-negro fala ao microfone da Rádio Nacional sobre a busca do jogador ser reconhecido pela torcida.
Acho que isso para jogador não tem que se tornar obsessão, né? De buscar um reconhecimento do torcedor. Isso vem com trabalho, a gente tem que deixar a opinião de lado, reconhecer a nossa importância, reconhecer aquilo que a gente faz durante o dia a dia, procurar melhorar sempre e colocar isso, tudo aquilo que a gente faz em treinamento, busca em treinamento nos jogos. E quando a equipe cresce, tem um momento bom, acho que todos vão aparecer, a qualidade de todos vai aparecer. E a gente não deve ficar frisando somente isso em relação de amor com torcida ou não. Acho que o trabalho vale muito mais do que isso. E o reconhecimento vai vir com o tempo, a gente tem que trabalhar, reconhecer as nossas falhas, reconhecer as nossas limitações e procurar sempre melhorar para que a gente possa dar resultado dentro de campo.
O Flamengo folga neste final de semana e se reapresenta somente na próxima segunda-feira. Valeu, Borges.
Valeu. Ô, Valdir, e aí? Leandro Damião renovou até o final do ano.
Uma é boa, um bom, né? Reforço. O jogador que entra sempre
joga
bem.
Joga pouco, né?
Joga pouco, mas é um jogador útil. Jogador... Dá até para jogar os dois, ô Borges, o Guerreiro e o Damião, porque o Guerreiro sai bem pro lado, se movimenta, e o Leandro Damião o centroavante. Eu acho que o Flamengo foi muito bem em mantê-lo no grupo em 2017.
Vamos falar do Fogão. 6h50.
Botafogo, Botafogo.
RR veio.
Rodrigo Ricardo.
Depois da vitória contra o Atlético Nacional da Colômbia, o Botafogo se concentra para encarar o Vasco pela final da Taça Rio. Jair Ventura, que está retornando da Colômbia junto com outros 9 jogadores, deve escalar um time misto para este domingo. Quem deve jogar no meio de campo alvinegro na final da Taça Rio é o volante Matheus Fernandes. O jogador não viajou para a Colômbia, mas já sabe qual vai ser a orientação do técnico Jair Ventura.
Ele fala pra gente que tem que ganhar. Não importa o jogo, a gente tem que ganhar. E que nesse mundo que a gente vive, o mundo do futebol, né, a vitória pra gente é super importante. E uma final, e como eu já falei aqui, né, é um time que tá querendo jogar, tá todo mundo querendo jogar. Então a gente vai pra vencer, vai com força máxima. Sim, foi o time alternativo, entre aspas, né, porque eu considero todo mundo titular. Tá todo mundo brigando, treinando com a mesma vontade, com a mesma força, para chegar a esses momentos, que são os momentos decisivos. Estamos vivendo um momento decisivo na Libertadores e aqui no Carioca. E vamos trazer esse título pro Botafogo.
Matheus Fernandes falou ainda sobre o vascaíno Douglas, com quem já conviveu nas seleções brasileiras de base.
É, você falou bem, né? Uma arma ofensiva. Ele tem uma facilidade muito grande de chegar na frente e também recompõe muito rápido na marcação. É ficar de olho na chegada, que ele finaliza muito bem de fora também, e a gente vai estar ligado nisso aí.
Depois do Vasco, neste domingo, o Botafogo vai ao Equador encarar o Barcelona de Guayaquil, com quem divide a liderança do Grupo A da Libertadores.
É, Botafogo aí preparando-se de um jeito para essa competição que é a Taça Rio, essa decisão, mas pensando no Barcelona, igual aqui, quinta-feira, dia 20.
É, vão ficar 11 jogadores, incluindo o preparador físico Edenilson Senna, vem o Jair com mais 9, viajaram 20, e aí o Botafogo já vai treinar lá em Guayaquil a partir de amanhã.
E será o confronto dos líderes, né?
É, o confronto dos líderes.
Do grupo
1. E um jogo importante para o Botafogo. Depois ele tem 2 jogos em casa. No dia 2 contra o Atlético Nacional e dia 18 contra o próprio Barcelona de Guayaquil, que é entre a primeira e a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Então, a campanha do Botafogo está indo muito, muito boa na Libertadores, sendo muito boa. Jogou 6 jogos, ganhou 4, né? Incluindo a fase de pré-Libertadores. E agora vai com tudo, para tentar conquistar a Taça Rio, diferente de 2014, quando foi mal na Libertadores e foi o 9º colocado do Campeonato Brasileiro.
Valeu, 6h52, o timaço da Nacional tá chegando aí, Rafael Espíndola.
Olha aí, o timaço Nacional.
É, 6 duelos estaduais acontecem logo na primeira rodada do Campeonato Brasileiro Série C. A diretoria de competições da CBF divulgou a tabela detalhada da competição com datas, horários e locais definidos para as 9 primeiras rodadas. Olha aqui, Tombense e Tupi, né, jogo que vai ser lá em Tombos, 3h30 no sábado, dia 13 de maio. Ainda 3h30, Mogi Mirim e São Bento, confronto paulista lá em Mogi Mirim. 16h, Motoclube do Maranhão, jogando contra o Sampaio Correio, clássico maraense, lá às 16h no sábado. No domingo, 14 de maio, Dia das Mães, o Piranga do Rio Grande do Sul enfrenta o Joinville de Santa Catarina no interior gaúcho. Às 16h, Volta Redonda e Macaé, o confronto carioca, será na cidade do Aço, no Raulinho de Oliveira, esse jogo. Às 16h, CSA e Asa de Alagoas, o confronto alagoano no Rei Pelé. 16h, Botafogo da Paraíba e Cuiabá de Mato Grosso, no Almeidão, lá em João Pessoa. 16h, Confiança e Salgueiro de Pernambuco, no Lorival Batista, o Batistão em Aracaju. Às 19h, Remo e Fortaleza no Mangueirão, em Belém. Tá certo, então? 6h53, Luiz Ferreira.
Borges, uma notícia inusitada. A partida entre Coventry City e Charlton pela terceira divisão da Inglaterra teve que ser atrasada. Aí você pensa, né? Deve ter sido atrasado por invasão de torcedor, de hooligan, falta de luz, chuva, mau tempo aí. Nada. A partida teve que ser atrasada por causa de centenas de... Atenção à vinheta. Porquinhos de plástico.
Que é isso?
Atirados no gramado em forma de protesto.
Mas esses porquinhos é aqueles que botam moedinha, não?
Não, porquinho de plástico. Tem a foto aqui, até bonitinho. É bonitinho. Até bonitinho, até aquele que se aperta. Como é que é, Glaucer?
Fofinho.
É fofinho. Por quê? As duas torcidas, tanto do Coventry City como do Charlton, atiraram porquinhos no campo da Rico Arena. Tanto do Coventry, mandante do jogo, como do Charlton. Motivo: protesto contra os donos dos clubes. Explicando, na Inglaterra o porco simboliza gula e ganância. O livro, no mundo da bola também é cultura, A Revolução dos Bichos, de George Orwell, usa essa metáfora, inclusive, para explicar a ganância, a gula dos homens de negócios, por aí vai. A ideia dos porquinhos surgiu após fãs do Charlton tuitarem: os donos do Charlton e do Coventry vão mudar só quando porcos voarem. Eles voaram. A partida, só para encerrar, terminou empatada em 1-1.
Valeu.
Ah, e outra coisa, o Coventry acabou rebaixado para a quarta divisão.
Final do programa, a Glaucia tem uma tiradinha boa aí que ela prometeu para gente.
Posso dar uma dica aqui? Pode, rapidinho? Dá, o projeto lá. Sábado Te Conto, no Espaço Furnas Cultural em Botafogo, vai ter contação de história para garotada com a entrada franca amanhã. A partir das 11 horas da manhã, a companhia Histórias para Boi Dormir apresenta o espetáculo Histórias Brasileiras. Nessa apresentação, reconta histórias da tradição oral brasileira, aquelas histórias que a gente costuma ouvir na infância. Então, amanhã, 11 horas da manhã, Espaço Furnas Cultural, fica na Rua Real Grandeza, 219, Botafogo, e a entrada é franca. Borges.
6h56, vamos de Momento Estádio.
Momento Estádio.
Felipe Vu, atleta do tiro esportivo, está garantido nas próximas etapas da Copa do Mundo da modalidade, em maio na Alemanha e em junho no Azerbaijão. A classificação de Felipe Vu foi confirmada pela Confederação Brasileira de Tiro, baseada nos últimos resultados conquistados pelo atleta, que foram 2 medalhas de prata, pistola 10 metros e tiro de 50 metros. Felipe conquistou também o índice mundial, que serve como parâmetro para classificação para estes eventos.
Valeu, 6h56, tem o tempo, tem o lugar da Glaucinha e tem a historinha.
Exploração, hoje é sexta-feira santa.
Falta um minutinho, um pouquinho.
Olha, a maior sensação térmica registrada hoje nas estações do Alerta Rio foi de 31,6 graus na Barra Rio Centro, meio-dia e 45, a previsão para amanhã é de tempo bom, né? Céu parcialmente nublado, tanto amanhã quanto domingo. Na noite de domingo o tempo começa a virar, a probabilidade também de chuva. Hoje à noite tem probabilidade de chuva, pequena, mas tem. E na noite de domingo também vai ter uma probabilidade de uma chuvinha isolada. Na segunda-feira, uma nova frente fria muda o tempo aqui no Rio de Janeiro.
E eu vou aonde domingo almoçar com a minha esposa e meu filho?
Olha, tem uma boa dica aqui pra você, ali em Botafogo, né? É, na Rua São Manuel 43, é o Trigal. Não, Trigal não. Trigal é o nome do que você vai comer. É o Sabor da Morena. Mas só abre 2 horas da tarde. Não vai chegar lá cedo, não, que só abre às 2. E ele está participando também da comida de boteco. E a dica é comer um bolinho de trigo com bacalhau.
Interessante.
Bom, né? Bom.
Então vá lá, Sabor da Morena.
E a historinha?
Olha, você já deu de cara com uma cobra?
Não, nunca.
Só no zoológico.
Não, nem no zoológico, o cara é no zoológico.
Nunca, nunca.
Tinha um pessoalzinho na internet, aí de repente, eis que surge uma cobra e assusta os clientes, né? O ataque de uma cobra numa lan house vem chamando a atenção na internet. Nas imagens, o animal aproveita que um rapaz abre a porta e salta do cesto de lixo pra dentro da lan house. Desesperado com a cobra, o rapaz se debate no chão. Enquanto isso, os outros clientes assustados sobem nas cadeiras. De acordo com o jornal, a espécie não era venenosa. Era só uma cobrinha querendo acessar o e-mail dela lá na lan house, na internet. Mas não aconteceu aqui não, Borges.
Pequenininha. Vasco, Botafogo.
Aconteceu na Tailândia.
Na Tailândia? Ah, então tá. Na Tailândia! Vasco, Botafogo, domingo.
Olha a cobra, é mentira. Botafogo 1-0 ou vence nos pênaltis.
E você, Vasco, Botafogo?
Ah, o Valdir não tá aqui mais. O Vasco tá num bom momento. Acho vai que dá Vasco.
E vai estourar aí. Dois vai passar o Flamengo, tem 9 Taça Rios contra 9 do Vasco.
Então vai dar Botafogo.
6h59. Vamos ficar por aqui? Mas vem aí A Vida de Cristo, uma super produção da Rádio Nacional, que é realmente espetacular. Às 7 da noite você vai ter aí A Vida de Cristo, com a presença do nosso Geraldo Santos, a Deise Lúcio no início de carreira, e super produção que vale a pena sempre ouvir.
E eu volto amanhã às 10 da manhã.
E daqui a pouco na Lapa.
Dia às 6.
Isso.
Não, às 8 da manhã.
E na Lapa, tem daqui a pouco?
Alto da Paixão, chegando.
Tá chegando a hora. Tchau. Boa sexta-feira, boa domingo de Páscoa.
ZYJ460, 1130 kHz. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação.